likezinho, compartilha nas redes aí, ó. Fala que o Gamecast chegou, que hoje vai estar da hora, mano. Show de bola. Então não se esqueça. Compartilha, deixa o likezão aí pra ajudar a gente, meu irmão. Né não, Diegão?
É isso aí. Deixa aí o like, compartilha com o pessoal aí. Até se você gostar, compartilha. Se você não gostar, compartilha também.
Também.
Pra quem você não gosta. Quem você irrita a pessoa.
Isso, mano.
Os inimigos.
Show de bola.
Os inimigos. É isso aí. Hoje temos aqui...
Tem como baixar um pouco o meu som aí? Na moral, na humildade? Só um pouquinho. Só.
Pronto?
Tá que pronto. Tá sem áudio.
Tudo aqui.
Tá falando tá que tá sem áudio?
É.
Já tá resolvido.
Ixi, cabeças vão rolar, hein? Cabeças vão rolar. O equipamento
já voltou do
banheiro. Os caras do equipamento quer começar aonde?
Era aparecendo na festa da boa vizinhança lá, o Ion foi no banheiro lá. Tipo assim, só um minuto que ele foi no banheiro. Tudo ok?
Já tá saindo agora? O som? Precisa repetir?
Infelizmente só vai estar saindo,
gente. Precisa repetir tudo do começo?
Precisa repetir tudo.
Precisa repetir tudo.
E eu esqueci.
Quem é você? Onde você está?
Cara, eu não sei, o que é eu? Deixa eu ver meu nome aqui. Galera, estamos começando mais um Gamecast de hoje pela segunda vez. Estamos começando. Aqui é o Rildeira. Então, galera, pra vocês que não escutaram no começo que só estava a voz, era zoeira. Nós estávamos fazendo mímica e não deu certo. Era pra aparecer a mina falando aqui embaixo, mas Nietzsche não conseguiu. Então, galera, tá chegando agora, se inscreva no canal aí, jogue play. Deixa o likezão, compartilha aí, ajuda a gente aí no nosso projeto aí, que hoje tá da hora, nós vamos jogar um gamezão muito louco, The King, mano. The King novão, né, não, Diego?
Porra, novão,
mano. Nós só não compramos os bonequinhos novos que tá difícil, né?
Ainda.
A situação tá difícil.
Depois a gente não vai conseguir também.
É, eu também acho que do jeito que tá ainda, nós não vamos conseguir também, não, mano.
Sem mais enrolações, sem mais atraso, sem... Deu falar sem mais som, não. Sem mais som, já deixaram, né?
Pergunta se tá bom, se precisa fazer
já,
de novo.
Já deixaram o som. O Rodrigo, o Rio tá perguntando se tá bom, se ele... Ele pode seguir ou faz de novo.
Faz de novo, porque ai, é tipo gravado. É tipo gravado ao vivo.
É isso aí. Gente, hoje nós estamos com a Natália, mais conhecida como Nina, né? Ela é modelo, cosplay e artesã. Vai contar um pouquinho pra gente aí, bem-vinda.
Oi, pessoal. Nina. E aí, Rildeira, beleza?
Como você está? Tudo bem?
Tudo bem. Obrigada por me receberem, pessoal. Gamecast, é uma honra estar aqui.
Imagina, a gente que agradece.
Estou um pouco nervosa se eu errar. Não me censurem.
Não, relaxa. Quando se errar, eles mandam cortar ali.
Ah, tudo
eles
bem.
Manda voltar.
A gente erra tanto. É. Pode errar. É. Não capaz, vai nem aparecer.
Capaz de a gente terminar lá pra meia-noite. Relaxa.
Já
nascemos errado.
Já nascemos errado já. A tendência é só piorar, mas nunca vai melhorar.
É, daí pra baixo, né?
Daí pra baixo. Conta pra gente aí o que eu te perguntei no começo.
Uhum.
Qual é o seu personagem?
É. Bom, hoje eu estou usando cosplay, um dos meus cosplays favoritos, que é do Imperador Cusco, que é de uma animação da Disney bem antiga, chamada Nova Onda do Imperador. Não sei se vocês conhecem, qual o pessoal mais velho conhece. Os novos acho que não muito, porque não tem mais TV Globo e não faço mais essas coisas. Mas é um cosplay que eu gosto muito, um personagem que eu gosto muito, marcou parte da minha infância. E eu resolvi trazer ele hoje, porque acho divertido, acho que ia ser legal também pro pessoal que tá indo lá.
É muito legal. E é uma transformação mesmo. Pra quem não sabe, ela não chegou assim, né? Você não veio assim. É. Aí aqui ela se transformou,
também
não
tem como, né? Vir assim no busão.
Olha que tem. Eu já saí toda pintada de azul, toda pintada de verde. Peguei ônibus metrô pra ir em evento.
E o pessoal pergunta, fala, moço, você tá bem? Você é azul assim mesmo?
Bastante.
Você é do Avatar?
Mas sim.
Mas as crianças gostam demais, né?
Sim.
Porque é diferente para adultos também, né? Uhum. Mas as crianças é diferente, não disfarça,
sim,
né?
Sim, é verdade. As crianças, elas piram, elas não têm meio que essa noção, assim, tipo, ah, é uma fantasia. Elas realmente pensam que você é o personagem, né? Então elas entram todo nesse lúdico. É muito divertido, é muito único.
É muito legal.
E como que você entrou nesse mundo de cosplay? Você já desde criança, desde quando era menininha, já sabia que ia fazer? Ou você começou de um tempo a gostar?
Uhum.
Ou já fazia antigamente?
Cara, eu sempre gostei muito de cultura geek em geral, né? Eu e meus irmãos, né? Um beijo, Bruno, um beijo, Cíntia, vocês estão aí ouvindo. E a gente sempre gostou muito de cultura geek em geral, jogos, animes, né? Na época a gente não tinha essa noção que era anime, era desenho. Então, era tudo desenho.
Era desenho, desenho e desenho japonês, né?
Exatamente. Passava assim, na manchete, desenho japonês.
É.
E a gente assistia muito.
Verdade.
E aí, conforme eu fui crescendo, fui conhecendo outras pessoas que também curtiam a cultura, né? E com a internet, eu conheci o cosplay, que eu não sabia. Eu já gostava de fazer fantasias, de fazer trajes improvisados em casa, né? Isso quando eu tinha, sei lá, uns 15, 16 anos. E depois eu vi que existia realmente um hobby, que tinha um nome pra isso, que era o cosplay. E que tinha eventos, inclusive, aqui em São Paulo, né? No Brasil, propriamente dito, né? Mas aqui em São Paulo. Porque eu via muita dos eventos gringos, né? Tipo, fala, cara, que legal, mas, é, sei lá, nos Estados
Unidos...
Só
é lá, né?
Zero condições. E aí eu fui em um primeiro evento na Liberdade, né? E eu marquei já com uma galera minha, eu falei, mano, vamos... Mas já vamos daquele jeito, vamos de cosplay, né? Vamos improvisar. E foi bem bacana, foi na época da escola, todo mundo meio que improvisou uma roupa, né? Meu primeiro cosplay foi da Yoruichi, do anime Bleach, né? Não sei se o pessoal conhece.
Bleach,
na época ainda tava no mangá, o anime tava meio que começando. E eu improvisei o cosplay e eu fui. E foi, assim, uma das melhores experiências que eu tive, assim, na minha vida. O cosplay tava horrível, assim. Horrível no sentido de mal acabado e tudo mais. Mas eu me diverti tanto, eu tirei tantas fotos. Na época era câmera digital ou a câmera normal mesmo, que você revelava.
Ou a TechPix, né?
TechPix era patrão, né? É. Não era o meu caso.
Tava começando ainda a TechPix,
né? É, bons tempos. E aí, quando eu vi, eu falei, tá aí. É, esse é o meu hobby. É aqui que eu vou me encontrar, é aqui que eu vou fazer minha morada. E desde então, já faz mais de 15 anos que eu faço cosplay. É, ainda como hobby, né? E eu não consigo parar de pensar, tipo assim, ah, chega, não vou mais fazer cosplay. Não, eu falo muito isso, mas eu continuo fazendo.
Você fala, hoje eu vou parar.
É, hoje eu vou parar.
Meia hora depois você fala, vou parar o caramba.
É, tipo, aí sai o personagem, eu falei, ah, ok, eu vou fazer cosplay.
Acho que eu posso adiar a parada.
Exatamente.
Tá,
exatamente.
E é legal, né, que você fazia, não sabia que já tinha um movimento assim, né? De cosplays e tudo fazer. Quando você encontra um monte de gente, você se identifica. Fala, caramba, não é só eu, né? Tem um monte de gente aqui pra...
Eu vi só no calor, cara.
Tem mais virutas aí no vocês. Mas é legal, né? Todo mundo gosta, né? Às vezes a pessoa não gosta dela... Ela não se... Não é que eu vou dizer que não gosta dela se vestir, mas às vezes ela não fica à vontade. Que às vezes rola muito isso. A pessoa assim, ah, eu não vou. Eu acho legal, mas eu não fico com essa vergonha de eu fazer o personagem. Mas gosta, todo mundo gosta. Deve pararem pra tirar foto e tudo. Isso acontece muito, né? Nos eventos, né?
Sim, isso é verdade. É, tem muita gente que é tímida, mas quando coloca o cosplay, é meio que tipo... A pessoa se transforma, ela realmente começa a interpretar ali, né, a personagem que ela tá usando, né? E tem sempre aquela galera que olha e fala, ai, um dia eu vou fazer.
E nunca faz.
Mas é que eu falo, cosplay é pra todos, né? Independente de tudo, de idade, de sexo, de cor, principalmente de cor. Cosplay é pra todos. Cara, você escolhe um personagem que você gosta, você dá um jeito no traje e vai embora ser feliz, sabe? É uma diversão, assim, que eu recomendo, falo, pelo menos uma vez na vida, alguém tem que fazer cosplay. Só pra ver. Aí você
sentir.
Não vai fazer, só pra sentir. Porque é uma experiência muito única mesmo.
Ah, né? Muito legal. Eu acho, eu tenho vontade de fazer. Sou desses que falam assim, um dia quero fazer.
Que você ia mas ser, não... Diego?
Ah, não sei. Já pensei, acho legal, tipo, fazer um do Jason, do Fred, do Gruber, eu acho que ficaria legal.
E o Hildeira, o que queria fazer?
É. Eu vou fazer de Mario na anime.
Me falando Mario.
Na anime. Na AGF. Na AGF vai ser o Marião que vai aparecer lá, mané.
Subir no palco.
Vou subir no palco lá e vou participar do campeonato lá.
Ó, isso.
Tá confiante, né?
Vou de Mário, vou de Mário. A barriga já tô treinando, já tô chegando perto do Mário.
Você trabalhou a vida inteira pra isso, né?
Já tô trabalhando já faz tempo. Assim, só o bigode que vai ter que pintar.
Faz um jingle e festa junina, né?
Comprar um bigodão, né? Pega um bigodão daqueles grandão, gigantesco e cola aqui e já era.
Nossa, já tem um nariz. Põe um óculos, o bigode, vai parecer aquele que você compra pronto.
E tá ótimo. Pronto, né? E ainda tem o bonezinho, né? Que tem a boina do Mario, tá vendo?
Vou fazer do Mario lá na GF. Vou ir lá pra bagunçar. Vou especialmente só pra poder me expulsar.
Quantos... Vou me falar certo. Eu falo personagens ou falo cosplay, se você tem?
Os dois estão certos.
Os dois estão certos?
Sim.
Então, quantos personagens você tem? Ou você já fez? Você consegue pensar nisso.
Meme da Nazaré agora. Cara, bastante. Bastante. Eu acho que assim, eu já fiz fácil mais de 20 a 25 personagens.
Tem a roupa ainda desses 25 personagens?
Não.
E faz na hora?
Não, porque assim, alguns, né, principalmente os primeiros, às vezes sou eu mesma que faço meus trajes, né? Então, eu sou formada em moda, sou formada pós-graduada em moda, então eu mesma tenho a noção de costura. Então, eu fiz a maioria dos trajes, mas na época eu não tinha muita experiência. Então, alguns trajes, eles foram se deteriorando com o tempo mesmo, né? Na hora de lavar, até na hora de armazenar corretamente. Então, não são todos os trajes que eu tenho, né? De uns anos pra cá, eu consegui me aprimorar na parte da costura, então eu já tenho alguns trajes já guardados, mais bem elaborados, que escolhi tecidos melhores, que aguentariam mais o tempo, né? Mas, se for pôr na ponta do lápis, são mais de 20 a 25 personagens que eu já fiz, por aí.
Caraca, qual foi pra você o pior?
O pior?
Na sua... Não, acho que todos ficaram bons, mas assim, aquele que você falou assim, esse aqui, não gostei. No sentido assim, às vezes você achou que não ficou bem feito ou você não ficou à vontade?
Por incrível que pareça, eu gostei de todos. Claro que tem uma coisa aqui, outra coisa ali que a gente acaba não gostando. A gente olha assim e fala, tipo, putz, eu devia ter melhorado desse acabamento, eu devia ter escolhido uma peruca melhor, né? Um tecido melhor. Mas eu gostei de todos.
Mas um capricho, na verdade.
Mas um capricho, é. Né? Mas no fundo, é aquilo. A gente precisou passar por esse personagem pra ter, pra chegar...
A experiência.
Exatamente.
Você ter os outros, né?
Exatamente.
E o que você mais gostou? Você falou assim, não, esse aqui... Quero dormir com essa roupa.
Esse que eu tô usando, o Cusco, é um dos meus...
Esse é o preferido.
Não, é um dos meus favoritos, assim. Tipo, eu dei uma pausa nele, mas se bobear, tipo, vou na padaria com esse cosplay. Esse é um cosplay simples, é um cosplay que eu gosto muito. Tem um outro também que é meu favorito, que é o Marf, do Fire Emblem, né? Que é um jogo da Nintendo. É um personagem que eu sempre quis fazer. E a gente tem, assim, a lista dos xodozinhos, né? Mas que nem... Eu escolho muito bem os personagens que eu vou fazer cosplay. Primeiro eu tenho que ter aquela afinidade, ter aquela paixão. E se eu tiver paixão pelo personagem, paixão por interpretar o personagem, todos vão acabar sendo os meus favoritos. Então, eu, Nina, não gosto de fazer cosplays assim, mais tipo, ah, o que que tá acontecendo agora? Vou pegar e vou fazer. Eu gosto de conhecer a mídia, eu gosto de entender do jogo, entender do anime, entender a mídia em geral. E me identificar com o personagem. Então, por isso que eu acabo gostando
disso. Acho que eu entendo, mas não tem nada a ver com isso. Mas, por exemplo, se eu for comprar uma camiseta de um personagem, que às vezes tem lá do Star Wars, coisa assim, eu tenho que gostar do personagem, entender ele e saber.
Sim.
Porque se eu for saber comprar porque eu acho legal, mas eu não conhecer, eu não consigo.
Sim.
Eu meio que crio um bloqueio. Eu acho legal, mas eu não conheço.
Aí, tipo, fica no armário, né?
Isso, fica tipo, eu tô usando algo que eu não... Realmente não sei o que eu tô falando, né?
Não, mas eu acho que é uma ótima analogia. É bem isso, né? Ah, minha irmã falou gênio. O gênio também é um dos meus favoritos. O cosplay do gênio.
Muito legal. Eu vi o gênio
é
lá.
Que
lá.
Não dava pra mim assim. Né?
Dá mas a gente tem uma tinta ali. Não seja murismo.
Diego, dá um salve aí no chat enquanto a gente começa uma partidinha.
Boa. Vem.
Bora, pode escolher já que vai aparecer pra galera aí já. Dá um salve aí que a galera tá chegando.
Essa é a hora que eu vou passar vergonha.
É nada, pô, a gente é ruim pra caramba.
E eu nem Robson.
Tem a Lia Yuki, seja bem-vinda, dando boa noite. Tem um besta aqui, Rildeira TV.
Salve, Rildeira, esse cara é demais. Um abraço no seu coração, um beijo. Rildeira, você é demais, meu irmão. Continue essa pessoa que você
não,
é.
Isso aí é
sensacional, rapaz. Você é show de bola. Pronto, já falei.
Deixa tem eu ver, rapaz.
O Renato Stefano, boa noite.
Oi,
Cíntia
hein?
Silva.
Minha irmã.
Sua irmã aí, a chegar. Isso aí, bem que falou que ela tá aí, mesmo. Bom, manda algumas coisas dela aí, Cíntia, pra gente aqui.
Não!
manda aí umas historinhas da hora.
Manda
aí,
umas historinhas então. Dela aí.
Oh, o Breno falou que quer ver o Mário no palco, viu, Rildeira?
Ô, de Marião, pô. Quando que vai ser? Quando que vai ser, ô Rodrigão?
Setembro.
Até lá dá pra comprar a roupa do Mario.
Ah, até lá.
E eu vou fazer o aniversário da minha filhinha. O primeiro vai ser do
um
Mario.
O personagem que eu também ia gostar de fazer ia ser um Jedi.
Legal.
Ia ser legal.
Legal.
Ou até o Mandaloriano. Ia ficar.
Ah, nossa, o Mandaloriano é incrível. E o legal do Jedi é que você pode fazer, tipo, a sua adaptação do Jedi.
Eu, Jedi, né?
Exatamente.
Que nem tem uma animação deles na Disney. É muito legal. Cada episódio. É uma história de Star Wars e feita de uma forma diferente. É muito, então é bem isso, a interpretação. Sim. Do gênero. Muito legal.
Tipo, quem você é mesmo, né?
Quem você é mesmo.
Isso é muito legal. Eu nem lembro como joga, tá? Então.
Tem o Daniel Costa. Bem-vindo. Espero que já esteja com som agora, que ele tinha avisado aqui. Tem
valeu,
o
obrigado,
Márcio. Salve, Márcio. É o Juan Hirei. Lembra do Márcio que jogou com a gente, que veio.
Ah, o Marcão do...
Marcão.
Ô, Marcão, sumiu, mané.
É.
Cansou de morrer comigo lá no Free Fire, né, Marcão? Nunca mais que nem me chamar pra jogar. Jogamos uma vez só, viu que eu morria mesmo e não tava brincando? Nunca mais me chamou.
Nunca mais chamou. Me vou deixar quieto, tá me quebrando. Ó, agora tá com som, que o Daniel falou, Nina, voz maravilhosa.
Ai, gente, é vergonha, né?
Sou seu fã, ele mandou aqui, ó. Sua irmã mandando que te ama. Nina é a melhor, o Renato mandando. Ó, o André perguntando se tem cerveja hoje. Hoje não.
Hoje não, Fábio.
Hoje não tem. É, hoje não tem.
Tem, sim.
Angélica
tem.
Pires.
Se quiser, nós arruma, breja.
Rodrigo Augusto.
Oi a todos, gente.
Vou sair clicando aqui. E o pessoal tá chegando aí, que foi chegando. Fique à vontade. Manda pergunta aí.
Manda Pix, né?
Não. Manda Pix.
É bom. É bom. Quem quiser mandar aí.
A Angélica
aí
falou que tá com saudades. O Kenin Aquário.
Oi, Kelly. Tudo bem? Kenin... Ela tem um grupo de idol. São maravilhosas.
Oxe, nem dei esse especial. Tá
ó, tem o Brandon. Tem o, tem o Kenin, que eu já falei. O Sérgio Botarelli.
Salve, Sérgio Botarelli! É nóis, Corinthians!
E ele falou que o Meg faz cosplay permanente de desodorante Rolon.
Isso é uma cara.
É, verdade.
Cara, mas deixa eu ganhar uma, Rio.
Ele tá aí? Deus. Mas não foi nós que falou, cara. É, nós só tá lendo.
É, o Sérgio Botarelli mandou.
Mas também ele tem várias, né?
Tem. Falo,
esses dias eu não sei
quem. Tem de Dana White.
Eu não sei que esses dias falaram que parecia a esfera do dragão. Meu Deus, isso é verdade.
Foi.
Foi, eu falo que não, porque o cara.
Fala que ele faz também aquele bebê de Júpiter do Chapolin lá.
O Krang do Tartaruga Ninja.
O Krang do Tartaruga Ninja.
Agora vocês foram todos.
Não, o pior é que o Krang tem até foto dele já.
Tem imagem toda.
Já tem tudo já.
Tem imagem.
Rebeca Dias mandando boa noite e Nina maravilhosa. Ela
ai,
aqui,
Rebeca maravilhosa.
Ah, perdi com o carinha que sabia jogar, mano. Olha aí, ó.
Eu já tô no meu último pessoa.
Mancada, assim, mano.
Amanda Ferreira. A Bruna Costa. A Bruna Costa é bom. Bruna, daqui a pouco ela manda aquela zoeirinha que você sempre manda com... O Zero Sinal.
Ah, o Zero Sinal adora essa zoeirinha, né? Mas ele não tá aqui, por quê? Ele não era pra ele ter vindo hoje? Pergunta pra ela por que ele não veio hoje.
A Cíntia, a Cíntia falou assim, ó. Vou ler na íntegra que a Cíntia mandou.
Ah, pulou pra morte.
A Cíntia mandou
é o pulo
assim,
pra morte esse daí.
A mãe tá falando que o cosplay favorito dela, que a Nina faz, é do Pantera Negra.
Ah, é verdade. Eu tinha esquecido, mas eu gosto muito da versão do Pantera.
Do Pantera. Nossa, ele fica down, mano. Esse eu não vi.
Não,
vou procurar.
Tem um superchat.
Tem um Pantera Negra ali, você viu?
Eu já...
Eu tô doido pra mim, né, mano?
Se sumir, não fui eu.
É, vai que quebrou, né?
É.
Não, mas pode pegar, pô. Quem vai ser eu o culpado mesmo.
De novo. Mas quero outros personagens.
Ó, superchat aqui do Daniel Costa.
Ai, meu
foi
Deus,
mal,
quebrou.
Não,
é dele mesmo.
Pagar o celular.
Depois ele arruma lá em cima.
Põe os personagens, Rio.
E mandou aqui, ó. Bora. Nina DF, te ama. Ah. Mundial, sem saber. Ah.
Obrigada, Dan. Obrigada.
Vou jogar mais uma enquanto ele vai lendo aí.
Alexandre também. Alexandre Rodrigues.
Saudades.
Chegando aí. Aí, a galera chegando. Nina, que seus... É que é jogando e falando, tá?
Sim, aqui é multitasking.
É exatamente.
Aqui, que a gente faz de tudo.
É mesclando aí, é fazer.
Quiser que cozinha também, ao mesmo tempo, não tem problema nenhum.
Verdade.
Mas pode falar.
Se soubesse disso, já teria sido umas coisas que você já cozinha a droga. E o que seus pais acharam de você começar a fazer cosplay, sair vestido e tudo? Como é que ele... O que, que eles acharam disso tudo?
Então, meus pais, eles sempre foram muito, muito abertos, assim, com a nossa criação, né? Digo, minha, da minha irmã, do meu irmão. Então, eles sempre incentivaram muito a gente ir atrás do que a gente gostava, de artes em geral, né? E eu sempre tive muito essa veia artística, né? Então, eles sempre incentivaram muito, muito, muito mesmo. Até os primeiros cosplays, quando eu fiz, eu era estudante, né? Então, não tinha papel, né? Então, eles me ajudavam, compravam os ingressos, me ajudavam a comprar peruca. Então, até hoje, eu sempre me incentivo muito, 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 muito. Então, dessa parte, eu só tenho a agradecer. Eu conheço pessoas que tiveram muitos problemas que os pais não aceitavam, achavam...
Entende, né?
Sei lá, desperdício de dinheiro. Porque, sim, o cosplay, ele é muito legal, mas é um gasto, né? é um gasto. Então, tinha muitos que achavam assim, sei lá, coisa de criança, principalmente, né? Nossa,
aí,
o homem tá mais devagar que eu.
Você é louco, mano.
E... mas meus pais não. Meus pais sempre incentivaram muito. E acho que foi muito parte do incentivo deles, né? Da minha família em geral, né? Minha tia, meus irmãos, tudo, minha irmã. Que fez com que eu continuasse mais tempo ainda no hobby, no meio, né?
Que bom. Isso é bom, porque assim, nem sempre o pessoal dá esse apoio, né? A família, às vezes não entende. Ah, isso é besteira. Ah, você já tá velho pra isso.
Sim.
Tem muitas essas coisas, né?
Sim, tem bastante.
Você ter esse apoio é importante.
Ô, louco!
Você acha que seus pais poderiam ajudar o Wilda a comprar uma peruca?
Brincadeira, mané.
Olha, eu tenho umas perucas em casa.
Ah, então se você puder dar uma ajudinha pra ele... E aí fica a dica, porque ele não tira o boné, entendeu?
Ah, Rio, você tem que... Caramba, já tô com tudo de HP.
Nossa, e depois daquele combo ali, acertou um combo. Nossa, ali ainda.
Nossa,
eu te
acertei uma vez.
Caramba, ó, combo
tem um
já
super chat aqui, ó. Mas o superchat pra você, do Robson. Ele manda assim, ó, Nina, dá uma surra nesses caras aí, por favor.
Cara, eu tô tentando, mas eles queriam jogar FIFA, e FIFA não rola.
Aí não
pra
rola,
mim,
né?
Aí eu tô me aventurando aqui no The King, né? É, mas representar, a gente não tá representando, não, vamos ver. Mas pode falar,
não,
desculpa.
Tá assim. Não, imagina, e tem pergunta também, ó. O Sérgio Botarelli manda aqui, ó. O Sérgio, você não sabe, ele é narrador de futebol.
Ah, desculpa falar do FIFA.
Muito legal. Não, é o FIFA, ele narra de verdade.
Ah, tá ótimo.
É, ele narra o jogo mais legal. Ó, ele manda aqui, ó. Nina, é muito caro fazer cosplay? Até bem na hora que você falou, né? Isso, é caro, né? Mas dependendo do personagem que você escolhe.
Exatamente. É, depende muito do personagem, né? É, depende do quanto você quer levar, né? É claro que tem pessoas que gostam de comprar assim, uma peruca um pouco mais bonita, comprar um tecido mais detalhado, que obviamente demanda um preço. Mas também há pessoas que gostam de fazer versões mais simples e tudo mais. Né? Então, basicamente, o valor do cosplay vai depender do quão você quer que ele tenha ali um resultado final. Né? Tem cosmakers no Brasil incríveis, né? Que eles já fazem ali o cosplay inteiro pra você, com armadura, com props, tudo. Tem o mercado da China, né? O próprio AliExpress, que vende já cosplays prontos. E tem isso de você também pegar e fazer. Então o valor, ele vai realmente depender do personagem e do quanto você quer que ele tenha um detalhamento, que ele tenha... Quanto você
mais
quer que ele
próximo pare... possível do personagem, né?
Exatamente, porque você pode, sei lá, que nem a armadura do Mandaloriano, você pegar e fazer, que vai ser incrível.
Só o capacete, eu já olhei o preço, é 700.
É.
Que é a parte principal ali.
Sim, sim.
Já quebra as pernas já no...
Mas você pode, por exemplo, fazer uma versão pós-pobre do Mandaloriano, com papelão, com umas coisas assim, é, né? Então, o valor vai depender disso.
Posso fazer um Mandaloriano desertor que...
Pode.
Vai usar o capacete.
Pode, tipo, ah, cansei, não quero mais.
Eu tô fazendo naquele momento que ele tirou.
É, tipo aquela cena, sabe aquele episódio que ele tira? Então, essa
é isso,
versão.
É, eu fiz essa versão.
Mas, assim, a média de um cosplay simples, né, a gente fala entre de 100 a 150 até...
Sei lá, qual foi o cosplay limite, mais, né, caro que você viu? Não precisa você ter comprado, mas tipo, um que você viu.
Olha, que eu vi...
Que você fala mesmo mentira.
Ai, cara, acho que... Pior que assim, eu já vi pessoas que pagaram de 2 a 3 mil reais fácil em cosplay, né? O cosplay mais caro que eu paguei, ai, minha mãe tá ouvindo, foi 600 reais. Foi 600 reais, mas foi numa época que 600 reais era tipo um salário
muito
mínimo.
Dinheiro.
Então
mas foi
caro.
Somando todos, viu, Mandani?
Eu parcelei, mãe. Eu parcelei. Mas vai depender muito, porque às vezes, tipo, cara, 2 mil reais é caro? Tá, mas às vezes você tem armadura, tem tanta coisa que às vezes não fica tão caro assim. Quando você for pôr na ponta do lápis. Pôr na ponta do lápis o
trabalho.
Tempo, o trabalho que aquela pessoa fez. Então, por isso que não tem assim um teto. Tem gente que gasta de 100 a, sei lá, 2, 3, mais.
Preço que precisar, né?
Exatamente, exatamente. Preço que você tiver disponível, né?
Entendi. É... Tudo tem seu preço.
Ah, quanto mais zica, né? Quanto mais parecido com o original, acho que mais caro também, né? Dependendo das coisas.
Sim,
das coisas que
não,
é
né?
Também.
Por exemplo, porque
sim,
eu falei
não,
do Jason.
Louco. Imagine
o Jason é uma camisa franelada, uma calça jeans, uma bota e a máscara.
É.
Não, talvez o mais caro
aí você
seja
pega um Darth Vader todo não, trabalhado com tudo.
Mas aí você pode usar ele pra ser Darth Vader e o Satangoso do Jasper.
É, também.
Justo, opções.
Tem opções, né? Tem isso de repetir o cosplay ou não? O é que nem vai pra um casamento. Você usa o vestido ali naquele, no outro, você não vai usar de novo.
Olha, acho que isso é meio que...
Ou é muito pessoal?
É pessoal. pessoal. É, é pessoal, né? Então vamos supor, é um final de semana de evento, sábado e domingo. Tem pessoas que gostam, tipo, ah, sei lá, eu vou ver, vou usar, sei lá, no sábado vou usar o Mario, no domingo vou usar o Yoshi. Então, tipo, ok. Mas não tem uma regra, tipo, se você quiser usar o Mario nos dois dias, meu Deus, você pode usar. Acho que vai muito pessoal. Eu gosto de variar. Mas já teve época que eu tava com poucos cosplays e fui dois dias repetindo o personagem. Acho que no fundo você tem que se sentir bem, né? Você se sentindo bem com o seu personagem...
Já era, né?
É, tá ótimo já. É,
e às vezes um personagem que você gosta tanto, você fala, quero usar ele. Sim, sempre, né?
Exatamente.
Porque depois até ter outro evento, pra você, outra oportunidade pra você usar de novo, sim, tem isso também, né? Que às vezes você pensou no personagem que quer usar. Próximo evento é quando? Vai demorar muito. Ah, eu queria usar antes.
É, exatamente. Então é bem isso. Eu às vezes, quando eu não marco grupo, cosplay com o pessoal, eu acordo e falo, eu tô inspirada em quem? Eu tô na vibe de quem? Tô na vibe do Cusco. Não, tô na vibe do Pantera. Tô na vibe do Gênio. Aí eu me monto ali na hora e vou. Então, por isso que eu falo, cosplay é muito da energia, da vibe que você tá.
Então, às vezes não rola você planejar com muita antecedência um personagem pra certo evento, porque às vezes naquele dia você não tá na vibe daquele personagem.
Sim. Embora as pessoas fazem isso, né? Que nem você pega eventos grandes, né? Tipo, ai, tava longe, desculpa. Você pega, tipo, eventos grandes, tipo a CCXP, que é um evento no final do ano, a BGS. Às vezes as pessoas se programam ali o ano inteiro pra... Pra usar aquele traje. Que é legal, que eu também já fiz muito. Inclusive, eu tô programando um pra usar. Mas, às vezes, rola muito assim, tipo... Ai, não tô na vontade de passar essa energia, sabe? Tô na vontade de passar uma energia mais tranquila. Ou tá calor, você quer usar um mais fresquinho. Então, eu acho que vai muito da vibe. Porque eu acho que o que define, principalmente, o cosplay... É você passar aquela essência, aquela energia. E se você não tá naquela energia que bate, às vezes é mais fácil você escolher um outro. Entendeu?
Porque tipo, fica estranho, fica parece. Eu acho que sim. Se a pessoa não tiver na energia, não sei, pode ela passar a sensação de que ela não tá ali como um cosplay, mas sim como o piu-piu que fica na frente da farmácia, ou o Homem-Aranha dançando lá.
É, embora eles são bem divertidos.
Não, são bem divertidos, mas eu digo assim, mas ele não tá ali pra ser um cosplay, né? Ele tá ali a trabalho, né?
Sim.
Não,
trabalha de cosplay.
É, que tem bastante.
Não, mas é diferente, né?
Não, mas eu entendo.
Ele não, na verdade, ele não quer... Ele não escolheu estar naquele personagem, né? Ele tá porque é o trabalho dele, tá, de estar ali.
Precisa
pagar as contas de estar ali de Homem-Aranha vendendo a pipoca na frente. Diferente quando você escolhe o personagem pra ir pra determinado evento, né?
Sim.
Que é isso que você falou. Se eu escolher aquele personagem e eu vou nele, eu vou entrar no personagem, porque é aquilo que eu escolhi.
100%.
Não é? Agora, sim, eu sou obrigado a usar daquilo ali que, às vezes, a pessoa que tá ali nem sabe quem conhece o personagem, porque vê, viu ali, né? Mas não tá na energia, né? Não tá, sim, com saco pra...
Mas é bem verdade isso, né? Porque, que nem, por exemplo, o Cusco. Ele é um personagem que ele é divertido, ele tem esse jeito arrogante, brincalhão, né? Ele é um imperador. Então, quando eu uso ele, eu tenho que trazer essa energia. Porque o pessoal que reconhece, eles esperam que a gente tenha essa interpretação. O que mais encanta as pessoas em evento é quando a gente vê aquela pessoa que sabe interpretar o personagem. Que, tipo, anda do mesmo jeito, que tem os mesmos trejeitos, que faz as mesmas piadas. É, você acaba se transmitindo pra esse mundo. Então, por isso que eu falo, às vezes tem que bater energia, né? Que nem, por exemplo, muitas vezes eu faço... sou jurada em alguns concursos de cosplay, né? E uma das coisas que eu mais vejo, além do traje, claro, a gente dá nota pro traje, porque a pessoa teve ali um trabalho pra fazer.
Para que você dê um zero pro Rio.
Pelo menos um 5 pela força de vontade, né, mano?
Vamos ver, né?
Vamos ver.
Pelo menos um 5.
Não, ela não pode se influenciar. Né?
Mancada, não vai ser convidada mais.
Jurado, você só pode influenciar ele pra tirar nota baixa.
Última vez que foi convidada, não vai ser convidada mais.
Que horror! Mas assim, uma das coisas que a gente mais conta é a energia que a galera entra no palco. Por exemplo, eu já vi um cara que tava com cosplay assim, sei lá, impecável, do Darth Vader. Impecável. Parece que saiu do filme.
E tava fazendo assim, igual a Homem-Aranha.
Não, tem os dois. Mas não é nesse caso. Mas, tipo, ele entrou parecendo que tava, sei lá, andando no shopping. Tava, tipo, andando no bosque. Ele não entrou com aquela imponência do Vader. Porque mesmo...
Porque eu já vi cosplay do Vader, acho que tava mais era isso que você esperava. Parece que até você tá ouvindo a música do Império, né?
Exatamente.
De tanto...
Exatamente. Tá... Você é transmitido pra aquela mídia, né? Então, a magia do cosplay, ela é bem essa. Mas o cara entrou, tipo, parecendo que ele tava, tipo, ah, sei lá, sem energia. Então, mesmo a roupa estando impecável, a nota, ela acabou que, na minha... Isso é um critério meu, como jurado, né? Tem vários jurados, tem pessoas que são juradas aí no chat, e cada um tem um critério. Mas, se a pessoa me transmite pro mundo dela, pro mundo da mídia que ela tá representando, é esse o ponto. Entendeu? Então, o cosplay, ela é a interpretação. Por isso que você tem que estar com a energia daquele personagem. Às vezes eu posso nem conhecer o personagem, mas você me passa energia. Então, eu já falo, tipo, cara, quero assistir esse anime, quero jogar esse jogo, quero conhecer, quero falar. Então, essa é uma coisa legal. E mesmo de máscara, você consegue sentir uma energia, né? Porque eu posso que o pessoal tá pensando, ah, mas o Wade não consegue transmitir energia. Mas consegue.
A postura.
A postura.
A postura dele que te dá medo, assim.
Exatamente.
Do seu vilão. Realmente, você ficar numa postura que não condiz com o personagem, acho que realmente
você
causa um estranhamento.
Né? Exatamente. Então, pra mim, o cosplay, principalmente, é a interpretação. Uma roupa é legal? É legal. Mas tem que ter interpretação.
Tem que estar acompanhado do...
É um conjunto, né? Por isso que o Hildeira tem que treinar o Mario pra fazer uma coisa legal no palco, né? Não pode abandonar o Yoshi, por exemplo.
Tô pensando até levar o Yoshi
lá. Vai perder
o
Yoshi.
A pé de cara tem vários cavalos, vou fantasiar um de Yoshi. Pode entrar cá com o cavalo lá, Rodrigo? Ô, o Yoshi, mano, eu vou fantasiar ele de Yoshi, ele vai estar comigo.
Agora
mais um. O Pony não vai caber,
ele não vai aguentar isso.
Ah, era o meu.
Lá do lado de casa tem um monte de cavalo. Lá perto de casa, em vez de cachorro, é cavalo, é cavalo. Na rua, mano.
Cara, que específico. Que horror. Oi, Luísa Mel, tudo bem?
Pô, deixa eu levar ele, mano. Ah, mancada, mano. Aí, ó, queria fazer um cosplay muito louco.
Não, mas esse ia levar até o Yoshi, né?
Não, Yoshi, nossa, quero ver como
queria, você ia ter que arrumar um Mario do que condiz com o tamanho do cavalo.
Não, aí, quero ver abandonar.
Aí, ó, viu? Já estão negando meu amigo que eu ia levar, o Yoshi. Então não vai ter, só vou ter que levar o Mario só. Só vai ser eu. Só vai ser eu de Mario.
Você e o sorriso e tá ótimo.
O Robson tá mandando superchat, Hildeira, pra ajudar a comprar o bigode do Mario. R$2. Não dá nem pra comprar um fio do bigode, o Robson. Né? Metade do bigode tá comprado. Cíntia Silva mandou um superchat de... E não falou nada, nem pra fazer uma pergunta, Cíntia. Manda uma perguntinha aí pra ela aí, Cíntia. Mandou um superchat aqui e deixou nós no vácuo.
Não, mas ela vai ganhar um... Daqui a pouquinho
e a Cíntia, ó,
super
e a Cíntia, a Cíntia Silva aqui, ó, falando que sua mãe, ó, em casa a gente conversa.
Ixi,
acho que o barato azedou.
Foi um prazer.
Tem uma ajuda aqui que tá pedindo pra você, a Bruna Costa. Nina, dá dicas pro Irã de como perder a timidez para ser cosplay. O sonho dele é fazer cosplay do Homer Simpson.
Que legal. Quem que
falar?
Bruna Costa. Cara, o cosplay, né? Cosplay de timidez é uma coisa que anda muito junto, né? Como a gente tava comentando. Tem pessoas que são completamente diferentes. Quando muda o cosplay, quando coloca o cosplay, tipo, liga aquela chave, sabe? Mas, assim, o primeiro passo pra perder a timidez é você escolher alguém que você gosta. Se curte o Homer, né? Já é meio caminho andado. Porque se você curte o Homer, você entende da mídia, né? Que são simples, você sabe as piadas que ele faz, você sabe os trejeitos. Então é meio que você se transportar pra esse personagem. Tipo, esquece quem é você. Esquece quem é o Hideiro, esquece quem é Diego, esquece quem é Nina. Nesse momento você é o Homer. Você vai agir como seria o Homer. Você vai agir como você seria o Mario, como seria o Mandaloriano, como seria o Cusco. Então é meio que isso. Você tem que virar essa chavinha. Tipo, deixar do lado quem você é e colocar ali o personagem. Você
vira, é um ator, né?
Exatamente.
Só que eu acho que no caso da Bruna tá falando isso, porque eu acho que em casa ele já entra no personagem do Homer.
Então traz pro evento.
Eu acho que em casa ele já é um Homer.
Oh. Então traz pro evento.
É aquele cidadãozinho que tá ficando ali atrás das câmeras. Olha lá.
Que acabou de chegar. Chegou atrasado, hein, Ian? Era pra você ter chegado mais cedo, hein?
Aí,
pra quem não é
então no próximo evento você já viu a dica.
Aí,
você já quer roupa, quero tudo. Quero performance no palco.
Aí, já tem aí. Já tem o Mario, já tem o Homer. Já tem tudo.
Já isso. Tá tudo certo.
Acho já que tem o Jason tem aí, o Diego, é o Jason.
Ó, já tá montado um time. Dá pra chamar pra aniversário. Tá chegando mais um.
Aê! Esse é o mestre.
É o Meg.
Mano. Mas pode ficar
fazer
aí.
Vários.
Pode ficar aí que até o final nós vamos falar bastante.
Gente,
ainda.
Mas é o patrão, não pode.
Hã? É o Krang da Tartaruga Ninja. Depois nós vamos colocar a foto dele igualzinho.
Mas o Krang ia ficar sensacional.
Ô, Meg, fica aí que até o final dá pra nós falar bastante ainda. É o mais legal nós falar dele. É porque ele também é mil e uma também, cosplay.
Vou pagar pro Rodrigo fazer ele dentro do Krang.
É, mano, faz, mano. Faz. Não, mas não precisa pagar, no nosso já tá aparecendo.
Agora ele colocar dentro do Krang. Aí ele fez ele solto.
É bom que dá pra ir em todos os cosplays, em todos os baratos, né?
É, e o legal do cosplay é isso, é que é literalmente qualquer mídia, qualquer... Tem até o pessoal que faz muitos cosplays de personagens originais, assim.
Tem os que vai até zoando também, né? Que vai de dolinho.
Sim, são os melhores, são os praticamente
Tem uns aí
melhores.
Que vai de dolinho, de Coca-Cola, de...
Dolinho é raiz.
Vai de mochila do iFood. Teve um ainda, não?
Aí já fica a dica aí.
O cara com um negocinho quadrado de iFood. Sei o quê? Só a mochila do iFood.
Isso é uma mochila.
E o legal é isso, é justamente a criatividade, né? Então
é, não tem limite, né? Tipo, às vezes você pensar,
tem...
né?
Exatamente. Então, por isso que não tem o gasto. É,
dá pra você fazer o que você quiser. Casa, mano, você pode ser até o mouse. Eu sou meu mouse.
Por que pronto. Não, né?
Sou o meu teclado.
É, o Sheldon foi de... Qual tinha o personagem que ele foi? Esqueci.
Não, Flash, não.
Pô, aquele de não, Flash lá que foi todo
aquele
mundo,
aquele que ele foi
mano.
Só com um risquinho, que ele falou que ele era um...
Efeito Doppler.
Efeito Doppler.
Pior, mano, mas pior pra ele explicar todo mundo, mano. Até ele explicar. Mas o do Flash foi muito louco, todo mundo de Flash. Porque eles falaram, a gente fica andando na frente do outro, parece que tá na super velocidade.
É. E isso que é o mais divertido, é você se divertir, você ficar... Sei lá, você sai da caixinha, sabe?
É.
A criatividade conta muito também.
Mas quando eu era moleque, eu já fui cosplay, mas cosplay em casa, não saía. Mas a primeira roupa que eu ganhei assim foi do He-Man. Ganhei uma roupa do He-Man, um macacão, tudo
do
bonitinho.
He-Man?
Do He-Man? E uma espada do He-Man, minha mãe trouxe até o sparring, que era aquele João Bobo, tá ligado? Uhum. Moleque! Era cada voadora que eu mandava naquele João Bobo lá, que foi umas três que ele murchou. Aí Imagina, minha mãe não quis comprar mais.
Aí uma, finalmente.
É, três por um, né?
Mas já, e era a roupa que eu mais gostava de usar, mano. Era do He-Man. Tanto é que foi a primeira a ser perdida. Eu acho que eu não tenho nem foto com elas, mano. Não, não tem.
Não tem.
Foi a época que a gente não tinha máquina ainda. Essa máquina, a gente não tinha máquina de tirar foto ainda.
Ah,
a gente conseguiu mais pra frente. Por isso que a gente não tem foto. Minha mãe sempre gostava de tirar foto. Minha mãe adorava.
Mas ela falou que não valia a pena.
Eu não curtia muito, não. Eu não curtia muito, não. Era caro pra caramba, mano.
Revelando foto sua, não. Mas, meu,
a gente deve ter, se eu não me engano, acho que mais de 10 ou 15 álbuns de foto. Bem daqueles...
Sim.
Um monte.
Nossa, sim.
Tudo zeradinha, assim. Tudo bonitinho ainda. Porque hoje você vai tirar uma foto... Hoje é foto pra você guardar no celular, no seu computador.
Sim. E às vezes você nunca
vê. Se você...
Né?
Você nunca não, vê. Mas não adianta você revelar. Tipo, a gente revelou, eu e minha esposa, a gente revelou umas três. Meu, já tá preto e branco praticamente.
Uhum.
E as que eu tirei, as que a gente tirou com a máquina, meu, parece que a gente tirou hoje as fotos ainda. Então
é
não
verdade,
vai
a
ser
é
isso.
Mesmo.
Não vai ser igual os antigos. Não tem como. A não ser que você.
O processo é outro.
É. É, eu ainda não tentei, mas eu acho que o certo seria você fazer nesse papel de foto e ainda envernizar ele. Pra ver se ele não sai. Porque desbotar, ele desbota muito.
É,
fácil.
E às vezes fica no sol também. Às vezes você põe na parede baixo do sol, ele desbota bastante mesmo.
Verdade. Vi que você me deu uma surra aí.
É, normal.
Como é que é a sua relação com os games aí? Você sempre jogou?
Sim. Sim, sempre gostei muito, muito de videogame, né? A gente sempre jogou muito em casa. Dentro do que a gente tinha, né? Porque o acesso, na época, era
só
muito mais
start.
Difícil. Ah, apertar start.
O acesso no Brasil era difícil. Não cheguei, não vinha sempre todos os games,
não
né?
Não vinha. Então, eu lembro que tinha um fliperama perto de casa. A gente curtia bastante por ali. E com o tempo, a gente foi conseguindo ter um console ou dois. Mas, assim, eu sempre gostei muito de videogame, né? Jogos de luta, RPG... jogos de ação, praticamente tudo. Eu acho
tudo,
que
né?
Game é uma coisa assim, tipo, cara, eu só não jogo mais por falta de tempo. Mas, mas eu gosto bastante.
Ah, que da hora, a gente gosta também. O Hildo é mais viciado, né?
Ah, eu sou viciadaço, mano. Eu costumo.
É mais...
Eu chego a ficar até 4, 5 horas da manhã jogando, mano.
Nossa.
Eu fico mesmo.
Eu fico também.
E ainda quando tá mó galera, você nem percebe, mano. Você vai, quando você vai ver, já é de manhã.
E dentre os personagens de videogame, anime. Séries e filmes, como um catado como um todo, e qual que você mais gosta, assim? Qual você gostava mais quando você era criança? E hoje em dia, mudou? Os que você gostava mais? Porque a gente vai continuar mudando,
sim,
né?
Sim, sim.
Qual que você gostava mais antigamente e hoje? Dentre todos esses personagens, assim, dá um pouco cultura pop, né? Que envolve videogame, envolve os animes, as séries e tudo mais aí.
Cara, deixa eu pensar.
Os preferidos aí. A gente vai entendendo o seu gosto, né?
É.
A gente vai conhecendo a parte, como é que fala assim, geek, né?
Uhum.
A gente conhece um pouco da personalidade das pessoas, muitas vezes pelos personagens que elas gostam,
né? Verdade,
E faz o cosplay, porque é algo que ela vai se identificando ali com a história do personagem, né?
Sim, é verdade. Eu sempre gostei muito de super-heróis, né? Então, Marvel, DC, sempre foi uma coisa assim que eu sempre fui assim bem alucinada, sempre curti muito. E de jogos, né, principalmente que eu jogava antigamente, aqueles RPGs mais antigos, né? Então tinha o próprio Breath of Fire, né, que é da onde eu tirei o meu nome, inclusive Nina, que tinha um personagem lá que se chamava Nina. Então são franquias assim que até hoje eu gosto muito, né? Resident é um pouco mais recente, mas marcou muito a minha época. Né? E são franquias
o Resident parece que sempre
muito.
Existiu no videogame,
sim,
né?
Parece sim.
Que
sempre. Minha irmã é muito viciada, inclusive, em Resident.
Ah, Resident é o melhor mas que é muito tem. Legal, pra você jogar de dois ainda, os últimos que saiu, os 5 e os 6 é sensacional.
Eu joguei quase. Eu joguei muito, muito, muito pouco os antigos, mas eu gostava muito dos do Play 1.
Mas você jogou aonde que você não tinha videogame?
Na sua casa, quando você
minha casa
não tava.
Não, nada, rapaz. Você acha que eu tenho um amigo igual a você, meu irmão?
Ó, inclusive eu
só te conheço aqui, só, mané. Sai fora.
E falo por obrigação.
É, ainda, mano.
Ah, então a relação é a mesma, porque eu também só te tenho como conhecido.
Sai fora. Bom saber. A próxima vez te jogo na adulta quando você estiver no carro.
Olha, gente, a violência não.
Filha da mãe.
Eu joguei um no GameCube remasterizado.
Você jogou esse? Na casa do seu colega, né?
Na sua loja de videogame quando eu trabalhava lá.
Porque eu não estava lá, porque senão você não ia jogar.
Denúncia!
Porque você nem tinha esse videogame pra vender. Mas hoje em dia, hoje em dia que você mais gosta, que você se identifica mais?
Uma mídia que eu mais gosto?
É, dos personagens hoje.
Cara, é muito difícil. Eu acho que entra um pouco nessa questão que a gente falou da vibe, né? Às vezes a gente tá mais numa vibe de um lado, numa vibe de outro, né? Tipo, eu já tive muito na vibe, assim, tipo, muito Disney, né? Princesas, tudo, vibe de super-herói.
Então, eu vou te complicar na pergunta.
Ai, meu
então.
Deus. Pode complicar.
Se fosse pra você escolher um personagem pra você ficar com ele pra um ano, você só pode fazer um personagem. Aí você tem que escolher agora, ó. Você só tem um personagem agora daqui. Você tem que ficar com esse personagem um ano. Não pode mais fazer outro.
Eu acho que o gênio.
O gênio.
O gênio do Aladdin.
Então, esse é seu preferido no momento.
Sem jogar com a
mãe. O gênio e o Cusco, mas ambos são
mas
Disney,
foi muito legal
né?
o seu
então...
gênio. Ficou, ficou muito bom.
Obrigada.
Eu gostei bastante. E é um personagem muito legal, ele é bem divertido,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Ele é alegre. Os dois gênios, inclusive, o pessoal criticou muito...
Do Will Smith,
o Smith,
né?
Mas eu acho que é o que tem de melhor no filme é ele.
Uhum, eu acho
minha
que... Minha
cretina opinião, mas ele é o que tem de melhor
cretina
ali.
Opinião. Não, eu gostei muito. Eu amo o Will Smith, né? A
então,
gente também cresceu
a cara dele, né? Fica aquela alegria, brincadeira. E, meu, pra mim ficou perfeito ele ali.
Eu gostei muito.
Eu também.
É, eu sou meio fã de Disney, né? Fã do Will Smith, então... É meio que, tipo, fórmula pro sucesso, né?
Deu certo, né?
Ah, um também, né? Que ganha matar todo mundo com um só. Eu só sei jogar com o Terry, não sei jogar isso. Mais nada. Eu não sei jogar com mais
caramba,
nenhum,
agora
só
eu
com o Terry.
Jogar com o Rafa, por que eu peguei o Rafa?
Ah, ainda bem, graças a Deus.
Foi 3 por 1, não?
Não, sai fora.
E eu tomei 3 por 1.
Ah, você toma.
E quais os eventos que você mais gosta de anime, da cultura pop? Você mais curte? Quais eventos que você mais...
Eu gosto de praticamente todos os eventos. Eu sou um arroz de festa em evento, né?
Tem evento?
Tem evento, eu meio que tô indo, né? Claro que tem os eventos menores, os eventos maiores, né? Tipo, você pega assim, uma CCXP, que é um evento grande, né? BGS. Quanto aqueles eventos mais tranquilos, né? Menores, assim, de espaços menores. Mas, assim, eu gosto muito. Gosto muito. Eu sou viciada, mas eu confesso que os menores são os que eu tenho mais me divertido de um tempo pra cá. Muitas vezes, por ser um lugar menor, obviamente, você consegue conversar mais com as pessoas, consegue ter mais interação, consegue ter mais aquele momento, assim, de descontração, sabe?
Uhum.
E evento é aquela coisa, é cansativo, é longe, mas a gente gosta, a gente vai, a gente...
Enquanto tem, tá lá,
Enquanto tem, tá lá. Se tiver todo final de semana, continua indo.
Inclusive, não sei se você sabe, o pessoal que tá assistindo, a GF... Estará de volta em setembro.
É, o grande evento.
Confirmado.
Só dá pra... até
só o dia, né? O dia certinho assim, a gente ainda não tem, mas setembro tá confirmado. Você já participou de muitos concursos?
Alguns.
Mas você sempre. Mas você já vai pronta pra participar dos concursos ou não? Ou dependendo do evento, você fala assim: desse eu vou pra participar. Não, nesse eu vou só pra. Ou não, chegar lá você decide.
É. Depende, tem concurso que você se prepara mesmo pra ir, né? É, são os grandes, principalmente Anime Friends, tinha os campeonatos, então você se prepara, você grava um áudio, você grava um cenário, né? Pra você fazer uma apresentação. E alguns era meio assim, tipo, ah, tô aqui e vou decidir participar na hora, né?
Você, tipo assim, se promove, né?
Exatamente, exatamente.
Quero mandar um salve pra galera que tá chegando agora. Valeu, galera. Show de bola interagindo aí no chat. Brigadão. Pra vocês que estão chegando agora, que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho aí e compartilhe a nossa live aí, galera. Tamo junto. Quero mandar um Um abraço pro MBZ Games. Salve, salve, Marcelão. Salve, tamo Marcelão. Junto, meu irmão. Tá aí com a gente. A Cíntia Silva mandou mais um superchat. Valeu, Cíntia. Coloquei ela pra jogar o Village rindo até hoje.
Ah, o Resident Evil.
O Village é mó treta o começo. Você conseguiu pelo menos passar da primeira tela, que é mó treta?
É, com ajuda, a gente conseguiu. Com ajuda
que parece mesmo. Que não vai acabar, né, aquela primeira
Nossa,
tela, né?
Nossa, misericórdia.
Se você for matar todo mundo ali, não tem nem como matar.
Qual que é o nome do jogo?
O Resident Evil Village.
Village rindo?
Village People.
Você leu
Village
tudo junto?
É Village People.
Eu falei, que jogo é esse, Village rindo?
É o novo.
É novo? É novo. O Village rindo até hoje.
Mas,
é
ela mas ela já entendeu, né, mano? Ela é uma gamer, você não é.
Ah,
ela já entendeu, já.
Não é nem porque ela é gamer, ela deve trabalhar com crianças e entendeu a sua falta de leitura.
Ela já entendeu, porque senão era ela que tinha falado, mas quem é esse Village?
Village rindo até hoje.
Rindo até... É novo,
é novo. Conseguiu passar a primeira tela?
Não, com dificuldade a gente passou. Minha irmã, inclusive, ela joga muito bem. Ela, inclusive, tem um canal de games também.
Que legal. Fala aí qualquer pessoal lá.
Divulga
aí.
Joga Mana, a gente entra no canal da minha irmã, joga Mana. Deixa aí no chat, Cíntia. É, ela com a amiga dela, a Grazi, elas jogam vários jogos, né? O próprio Resident... Elas jogam alguns mais antigos e é bem legal pra conhecer, né? Mas minha irmã joga muito melhor do que eu, mas eu consigo passar, mas vai ficar naquela dificuldade, né? Eu adoro jogos de terror, mas eu não sou boa.
Esse Village é difícil pra caramba. Aquela primeira tela ali.
É, não, chega uma hora que eu falo, tipo, mano, não tem mais bala. O que eu vou fazer?
Você já jogou o 5 ou o 6? O 5 ou o 6 dá pra jogar de 2, é os melhores
tem. Sim.
Pra mim, eu achei os melhores.
Eu gosto muito do 4, me julgo.
O 4 é muito
bom. O 4 é muito bom. O
4 foi uma virada de chave na franquia, né?
Sim. Apesar
foi
de...
onde ficou mais fácil, eu acho.
Bem mais fácil. Bem.
Ele, ele ficou mais aventura, né?
É, ficou. Fácil. Mas eu acho que os jogos, no geral, eles têm ficado um pouco mais fácil.
Porque até o 3 é impossível, mano. Nossa. O Resident Evil 1, 2 e o 3...
Não,
mexe esquece. O quadro. Cê chave é debaixo do tapete.
Aí você vai lá embaixo, depois você volta de novo pro mesmo lugar. E tinha uma parada que não tinha
ficado. Sabe o que eu gostava dos antigos? Era quando você atravessava uma porta.
Tinha aquela animaçãozinha, né?
Isso, não simplesmente abria. Ficava escuro, aí você não sabia se ia vir alguma coisa.
Sim, eu tava com medo de vir aquele dia piscadinho.
É, você ficava aí agora.
Não, era muito. O Resident Evil é uma franquia, assim, incrível. Incrível mesmo. Eu sou suspeita. Apesar deles terem perdido um pouco a linha, assim, tipo, não é muito zumbi, é tipo, ah, sei lá, só tira desse
mais
cara
um mutante,
aí.
Né?
É, uns mutantes aleatórios. O próprio Village, né? Você não sabe se é vampiro, se é... O que é? Mas você tá lá tirando, o que importa é isso.
Eu acho que é aqueles mutantes da Record lá. Aqueles...
Novela Raiz, novela só quem viveu raiz, sabe.
É louco,
melhores
novela
efeitos.
Do X-Men?
Nossa, é.
Não, é X-Men chora. Nossa,
era o
X-Men chora.
Brasileiro.
Aquilo ali, meu Deus, né? Deus e lindo. E você que disse que, você, nas suas palavras, você era arroz de festa lá nos eventos.
Sim.
Já deve ter visto muita coisa, né? Nos eventos,
sim.
Assim, nas competições. Já viu algum resultado muito injusto? Você viu, não, isso aí ficou injusto, que não é possível que deram esse prêmio. Coisa engraçada.
Polêmico! Olha...
Não, não precisa citar o evento ou o que aconteceu. Só não. Se teve, você falou assim, aí esse eu achei que ficou injusto.
Não, eu acho que assim, quando eu era menos experiente, eu achava, eu olhava e falava, ah, marmelada, panelinha, isso aqui. Mas depois que você começa a frequentar evento por mais um tempo e conversar mais com as pessoas, principalmente com organizadores, com jurados, você começa a entender um pouco mais as opiniões, né? Nem, por exemplo, antes pra mim, tipo, voltando até no que a gente tava falando do Darth Vader, antes pra mim o cara de Darth Vader, tipo, ah, ganhou, primeiro lugar. E às vezes o Darth Vader não ganhava, você fala, ah, marmelada. Mas aí você começa a entender que a pessoa também tem que passar aquela energia. Então não é só você vestir um traje, né? Então, quando eu era mais nova, eu já xinguei muito os pódios. Não vou mentir, não tenho vergonha de falar. Mas hoje que eu tenho um pouco mais de experiência, que eu entendo um pouco mais do meio, eu sei que na verdade foram opiniões técnicas de pessoas
usados ali, né?
De pessoas que estavam ali próprias para isso, que foram escolhidas a dedo por uma organização e que tem ali, né, o know-how de falar, de julgar, né? Mas assim, eventos em geral, pódios, a maioria das vezes sempre dão polêmica, já passei por situações complicadas também de dar um pódio e as pessoas não concordarem. Então, assim, concurso em geral, meio que ninguém sai satisfeito de fato, né?
Qualquer concurso, eu diria, de passagem.
Qualquer concurso, então... Quando você tá no meio cosplay, você tem que ter muito jogo de cintura, né? Quando você tá em parte de organização e tudo mais.
Ah, acontece. E tem premiações na maioria dos concursos? Não, às vezes é só a vitória ali.
Tem premiações, Aí vai variar muito dos eventos, né? Tem eventos pequenos que às vezes a premiação é simbólica, como às vezes um brindezinho de alguns mangás, algumas coisinhas assim. E tem premiações que já são até um carro, né? Caramba. Por exemplo, a CCXP, que é o maior evento da América Latina, o grande concurso cosplay, vale um carro. Então, assim... Varia de uma...
Você quer ganhar, né?
Exatamente. São, claro, que performances já bem específicas, né? Já são vários níveis de concurso. Mas a maioria das vezes tem premiação. Que seja, assim, uma premiação de dinheiro ou algum brindezinho de loja, alguma coisinha assim que o pessoal separa.
Porque às vezes o que vale mais é o título, né? Ali,
não, com certeza.
Ganhei e tal. Ficar entre os principais.
Não
ali.
Tem energia melhor do que você subir no pódio, ouvir seu nome ali. É uma coisa... Incrível, incrível mesmo.
É bem da hora. Ah, e assim, meio de tantas em monte lá, você já tá, como você falou, num pódio, já é legal pra caramba, né?
Não,
e de toda forma, imagina assim, muitas vezes já é bem dado o prêmio, porque se estão ali, meio de tantos, algum mérito
Exatamente. Teve,
de algum jeito teve o mérito.
Exatamente.
Ali, né?
Mas também, assim, é muito legal competir, né? Já competi muito, como também já fui em evento pra não competir. Mas assim, você ter prêmios no seu cosplay e não ter... Também não te define como o melhor cosplayer ou não, né?
Até porque, por exemplo, o seu pode ser melhor pra mim, pode não ser pra ele, e assim...
Exatamente.
Vai, né?
Exatamente. Então, é legal você ter títulos, é claro que é legal, mas também tá tudo bem você não gostar de palco, você não gostar de desfilar, não gostar de apresentar. Acho que cada um faz ali o cosplay que tem que se sentir mais à vontade, no final, né? Das contas.
Entendi. E tem aqueles cosplay que não é personagem de lugar nenhum. A pessoa cria um personagem pra fazer,
mouse,
né?
Igual o Homem Mouse.
Quem homem é mouse? Mouse.
É. Você vê do quê? Eu vi do mouse que eu jogo.
Do mouse todo quebrado que caiu no chão.
É. Um homem teclado. Vai igual um teclado de PC.
É. Tem.
Um homem modem.
Acho que o Videira tá meio doido hoje, gente.
Tá. O homem modem. Esse daí é os cosplay. Você não acredita que vai ver e pode ver.
Mas quando
não.
Vê, tá lá.
Igual
né?
O Tolinho.
Ele vai querer ir de homem internet. Como que ele vai?
Eu vou de homem Wi-Fi, aí ninguém vê. Eu tô lá, ó. Eu vim de Wi-Fi.
Tem sim, tem os... Até perdi o fio da meada.
Tanta besteira, né?
Também.
Normal.
Normal.
Lembra que você falou assim no começo? Ai, pode ser que eu fale alguma coisa. Viu só, a gente sobressai e aí você fala. Comparado com esses idiotas.
Mas tipo, os personagens de mídias não existentes. Tem bastante, crescendo muito, né? No meio, né? Igual eu comentei. Você pode pegar uma mídia que existe, né? O próprio Star Wars e criar sua versão de Jedi.
Eu acho legal pra caramba.
Acho muito legal. Ou você cria ali um personagem do zero, né? Tem pessoas que têm fanzines, escrevem historinhas, tem fanfics e tudo. E fazem ali o cosplay dos seus próprios personagens. E tem muita galera que joga RPG de mesa, principalmente. E faz cosplays dos seus personagens que jogam na aventura. Eu mesmo já fiz 2 cosplays de personagens que eu jogo em RPG. É sempre muito divertido, apesar do pessoal não conhecer, porque só você conhece, né? Mas o pessoal costuma gostar bastante, assim, né? Porque, no fundo, se você tá feliz, você passa essa energia. Então, o pessoal vem e comenta e tudo mais. Mas, personagens assim, criados, já depende um pouco do... Pra concurso, já nem sempre pode funcionar. Porque alguns critérios de concurso é isso, você... ter a roupa parecida com o personagem e tal. Então
é porque
tem que ter uma mídia
que
existe.
Por exemplo, a pessoa se propõe a fazer um personagem conhecido. E chegar alguém e perguntar que personagem que você tá, já dá uma quebrada naquele cosplay. Já não tá tão bom, né?
Sim.
No sentido assim, se é um personagem que existe, conhecido, e você não tá conseguindo identificar, mesmo você conhecendo, é complicado, né?
É
assim, uma coisa você não conhecer, ou não lembrar. Mas assim, outra coisa que nem se fosse, por exemplo, você vai lá de Darth Vader e o pessoal assim, mas... Quem que é esse personagem? Você viu de...
Você não conseguir reconhecer o Darth Vader é complicado.
Então,
mas isso...
a pessoa ficar tão mal caracterizada, não sei se não se identificar...
Isso a nível de concurso, né?
Isso, nível de concurso,
porque,
sim.
Porque, claro, né? Você pode fazer a sua versão...
Que é a sua versão, né? Pode, a pessoa vai... mas não ficou muito boa. Não, é a minha versão.
É a minha versão.
Eu queria, assim.
Não, mas na minha cabeça, o Darth Vader é assim.
Eu quero. Se eu fosse ele, eu faria.
Né? Então, é bem isso. É muito aberto, né? No fundo. Tipo, você tem várias gamas ali pra você ter esse critério do cosplay, né?
E no, nesse universo cosplay, por assim dizer, né? Nesse multiverso cosplay.
É o multiverso da loucura.
Multiverso da loucura, aproveitando o momento. Tem muito... Bom, acontece muito preconceito, assim? Tem muito?
Sim. 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 Eu acho que, como em qualquer nicho, qualquer ambiente que você vai frequentar, né? É, existe sim. Tá muito melhor. É muito melhor do que há anos atrás, principalmente quando eu entrei. Mas ainda assim, existem pessoas que são preconceituosas, né? E pensam diversas coisas, né? Uma das questões principais é que é um debate que segue até hoje no meio cosplay. É justamente você, aquela coisa de você parecer o personagem fisicamente versus não parecer, né? Então, assim, é muito legal quando você gosta de uma pessoa, né? De um personagem e você parece fisicamente com ele. É muito legal. Mas isso não te restringe a fazer esse cosplay ou não, né? Então, por exemplo, você pode ter o peso que você quiser, o peso que você tiver, e ainda assim você pode fazer cosplay de quem você quiser. Você pode ter a cor que você tiver e você pode fazer cosplay de qualquer personagem. Eu, por exemplo, né, eu sou uma mulher negra e já fiz cosplay de diversos personagens. Eu já fiz cosplays masculinos, de personagens que eram brancos. E então, o fator da pele, ele não deve ser um empecilho pra quem deve fazer cosplay ou não. No fundo é isso, você tem que gostar do personagem, né? Mas, ainda assim, há pessoas que fazem comentários um pouco desagradáveis, né? Em mídias sociais, às vezes até em próprios eventos. Eu mesmo já ouvi muitas vezes. Mas são coisas que é meio complicado, porque o mundo é preconceituoso, né? Então é...
Não adianta falar que não é que é.
Não adianta falar que... Exatamente.
Então, você lida como com isso, assim? Você disse, já passou por isso, né? E esperamos que sim, mas assim, muitas vezes, infelizmente, não será a última vez que a gente falou. É, como é que você lida com essa, com isso, com esse preconceito que o pessoal tem? Seja de você fazer um personagem branco ou você fazer um personagem homem?
Eu acho que uma das melhores maneiras de lidar com isso, principalmente, é não deixar se abater. Eu sei que é fácil falar, mas às vezes na prática a gente fica mal, a gente chora, tudo. Mas é não deixar de se abater e não deixar de fazer justamente por isso, né? Eu não deixei de fazer nenhum personagem dos que eu faço, porque eu amo meus personagens, eu amo meu hobby. Então não vai ser a opinião de fulano, de beltrano, que vai fazer com que eu mude.
Que muitas vezes é a minoria, né?
Exatamente, muitas vezes é a minoria. Então é aquilo, você pode ter em uma sala 100 pessoas falando mal de você, mas se tiver pelo menos uma que acredita e que sorri pra você, tipo, já é o suficiente.
Já valeu, né?
Já valeu.
É, e eu acho umas grandes besteiras, tipo assim, ai, eu não vou fazer tal personagem porque não é da minha cor. Não vou fazer personagem porque não é do meu sexo. Mas assim, então quer dizer que você também não pode gostar desse personagem.
Exatamente.
Se partindo dessa premissa, exatamente. Então você também não pode gostar da personagem, né?
É, exatamente.
Não faz sentido, né?
E acontece muito, tanto que a maioria das pessoas que estão começando no cosplay, elas falam, ah, eu vou procurar um personagem que se pareça comigo. É legal. Mas não precisa ser o ponto principal de partida.
É porque eu acho que isso vale mais se você vai fazer um filme e vai representar um quadrinho ali. Então a gente quer ver o... Por exemplo, quer ver o Wolverine que parece o Wolverine. Você quer ver o Maranhão que parece o Maranhão. Mas isso porque você tá, é um trabalho específico.
Sim.
Tá trazendo de uma mídia pra outra. Mas você vai fazer uma brincadeira, posso colocar assim.
Sim.
Vai representar, não tem isso, né? Acho que até enriquece o personagem.
Sim, não,
você
eu concordo.
Essa, você fazer essa diferenciação, né? Eu acho que fica até legal.
Não, eu concordo super. É bem isso. É igual eu sempre falo, né? Cosplay não é concurso de sósia. Ponto final. Concurso sósia, todo mundo sabe. Ah, parece o Elvis Presley, vai lá.
E tem sósia aí que nem parece. Sábado mesmo, confira nosso episódio que você vai ver. Não,
sábado veio o sósia da camisa do Barça, é isso?
É. Fiquem de olho aí que sábado vamos ter dois sósias aqui.
Dois sósias.
Um vocês vão saber quem é.
Um parece.
O outro eu duvido que vocês adivinham quem é.
O outro eu duvido, mano.
Aí complica.
Mas voltando, é isso, né? Tipo assim, o cosplay não é sósia, né?
Exatamente, o cosplay não é sósia. Então, você pode escolher tipo, quem você quiser. Quem você quiser. Tipo, vai além. Vai além de gênero, vai além de cor, vai além de tipo físico. Só olha pro personagem. E vai embora, sabe? Tipo, se você, de repente, você fica desconfortável, de repente esse personagem usa uma roupa meio curta, aumenta um pouquinho se ele usa um decote. Tipo, fecha um pouco o decote, são coisas que te incomodam. Porque tá tudo bem também você fazer isso, sabe? Então, não precisa ficar correndo atrás, tipo, ah, não, eu tenho que malhar pra fazer cosplay de tal personagem, eu tenho que engordar, eu tenho que emagrecer, eu tenho que ficar mais claro, eu tenho que ficar mais escuro. Cara, não. Acorda, toma banho.
Isso é bom,
e
né?
E vai pro evento, do jeito que você tá, entendeu? Então é bem isso, é uma coisa que eu falo muito no meio cosplay, é bem essa questão. Você pode fazer quem você quiser, não
e na
se
questão,
prender.
Você falou até disso, né? Tipo assim, roupa mais curta, o decote e tal. Tem assédio? Acontece muito assédio também? Porque a gente sabe que tem personagens que são feitos mais sensuais ali. Nos... Uhum. E você quer se caracterizar igual. Mas sempre, como sempre tem um preconceito, tem uns que não tem bom senso, né?
É.
Costuma acontecer?
Sim, costuma acontecer.
Bastante?
Depende. Depende. É muito complicado, né? Eu adoraria chegar aqui e falar, não, gente, não acontece nada disso no cosplay, é tudo lindo, tudo maravilhoso. Tipo, adoraria, seria ótimo. Mas acontece muito. Mas assim, hoje nós estamos, a galera do cosplay, acho que a gente tá bem mais informado, né? Então antes até a conversa sobre assédio, ela não era aberta, até em própria mídia aberta, né? Então, por exemplo, as mulheres sofriam assédio em ônibus e todo mundo tipo, ah, normal. Hoje você tem campanhas da prefeitura que falam sobre isso, tem leis criadas acima disso.
Até mesmo outros que vêm, né, e já...
Outros que vêm já, tipo, já separa, motorista, tudo. Então, sim, existe assédio em evento, né? Eu acho que praticamente toda cosplayer mulher já sofreu assédio. Eu já sofri assédio em evento. É sempre uma situação muito complicada, né? Mas hoje o pessoal tá conseguindo ter um pouco mais de respeito e tá conseguindo, quando vê alguma coisa, já tipo, oh, cara, peraí, isso não foi legal. Tipo, não se aproxima tanto da cosplayer. Porque cosplay não é consentimento, né? Porque eu tô com cosplay... Você gosta do meu personagem, você vai chegar me abraçando. Ainda assim, você tem que ver que eu sou uma pessoa. Talvez eu não
elogio
goste
de elogio é diferente de assédio, né?
Exatamente. Você pode me elogiar, tipo, nossa, menina, tá incrível, seu cosplay, que legal. Sem, de fato, tocar. Né? Então, hoje tá muito melhor. Ainda existe? Ainda existe. Mas, no fundo, vai de cada um falar e se posicionar e se unir da rede que tá ali próxima.
Pra poder Entendeu? Tentar blindar o máximo, né?
Exatamente.
Diminuir o máximo possível desses pessoal que faz isso.
Exatamente.
Então, assim, eu acho que nem você falou, como já tá bem difundido, muito bem falado, mas que às vezes não é nem desculpa da pessoa.
Mas a galera já sabe que lá já é um cosplay,
não,
já
exatamente,
é um outro
mas
nível,
assim,
né?
E não tem mais essa desculpa de falar assim, ah, mas é que eu não sabia que isso...
Sim.
Se o cara quer ter uma atitude
eu não sei
dessa...
que eu não posso ficar tocando a pessoa...
Se o cara quer tipo, uma atitude né? dessa, assim? Em outro lugar, né? Mas não num evento desse que já é pra isso, né?
Uhum.
Como tem mulheres que se vestem de homem, homem que se veste de mulher, tipo, muda, lá você se solta, lá você é uma praticamente outra pessoa.
Exatamente.
Então é um lugar que já era pra ter um bom senso, né?
Sim.
Então, eu não sei se são pessoas que são de fora que vão pouco, porque já tem uma galera praticamente restrita que vão, né? Praticamente em todos que tem, a galera se encontra... Que nem eu falo, tem um colega meu que fazia do Wolverine, então, meu, ele sempre tava, ele sempre conhecia a galera, sempre
Jeff,
queria,
né?
O Jeff, ele começou com um negocinho de alumínio dos Wolverine, ele parecia. Meu, depois ele já tava vendo umas lâminas loucas, uns baratos mais doidos, e ele mesmo que fazia. Eu achava muito louco. Então é uma atmosfera diferente, né? Você não vai lá pra ficar olhando uma mulher que foi lá, tipo, a gente querendo ou não, tem umas que vai de Kami, umas que vai de Chun-Li, mas tipo, vai pelo evento.
Exatamente.
Isso não quer dizer que ela tá lá pra você dar em cima. Aquilo ali não é uma balada. Então você tem que saber aonde você tá indo.
É, verdade. E nem balada também pode chegar dando em cima, né?
Lugar
mas
nenhum,
assim,
né?
Tipo, mas eu super entendo, né, Rio? Na teoria seria isso, todo mundo deveria saber, mas ainda assim acontece, né? E aquilo que a gente tava falando, né, até nos bastidores, se a gente não falar sobre esses temas... O pessoal vai achar que não acontece e nunca a gente vai conseguir melhorar uns aos outros.
E a pessoa, se você não falar, ela vai lá fazer e vai ficar tranquila da a certeza da impunidade que não vai ser exposta. Então é bom saber que se fizer, vai ser exposta. Sim, porque quem tem que ficar com vergonha é essa pessoa e não a assediada.
Né? Mas é bem isso. Mas assim, no geral, é estranho, né? Porque parece que eu falo, tipo, aí, não sei se é a galera que tá tipo, ai meu Deus, não vou em evento. Mas assim... Cara, vão em evento, né? São situações de assédio, de preconceito, são casos isolados.
E vai ter em todo lugar, infelizmente, né? A gente pergunta aqui porque, assim, justamente por isso, porque tem os personagens e as pessoas não entendem que é um personagem que nem se falar, é uma pessoa, né? Ela acha que,
sim,
que tá ali.
Sim.
E até mesmo nessa questão de, tipo assim, um personagem de um gênero fazer outro, o pessoal também não... Você acha que o pessoal tá mais acostumado com isso? De você ser mulher e fazer um gênero masculino? O homem fazer o gênero feminino. Você acha que o pessoal já entende isso melhor hoje, ou você acha que ainda também rola um preconceito nisso? Isso ainda...
Rola um pouco, mas pra mulher fazendo cosplay de homem, é um pouco mais tranquilo, um pouco mais normal, né? Bem forçado
aqui as aspas. Aceita melhor.
Aceita um pouco melhor. Mas o homem fazendo cosplay da mulher, fazendo cosplay, tá, gente? Fazendo cosplay da mulher, o pessoal ainda sofre um pouco de... quase baixei o microfone. O pessoal ainda sofre um pouco de preconceito por isso, né? E aquilo, é tipo, isso independe de gênero, independe de opção sexual. É realmente só um cosplay. Mas tá surgindo bastante esse movimento. Acho que mais homens estão fazendo cosplays femininos, né? E tem sido... O pessoal tem respeitado bem mais.
E é legal, porque assim... Assim como a mulher pode se identificar com um personagem masculino, o homem também vai ver um personagem feminino e achar legal. Meu, quantos caras não conheci que amava Tomb Raider? E eu tenho certeza que se tivesse a oportunidade, assim, ou talvez até coragem por conta desse... De coragem, porque sabe que vai surpresa. Se faria a personagem ali e tudo, que nem... Tem um Coringa, tu não gosta do Coringa. Então já vi tanto homem como mulher fazer.
Exatamente.
E tem muito cara que gosta da Arlequina. Eu acho o personagem muito louco, a Arlequina, tanto no quadrinho quanto no cinema, eu acho legal. E às vezes o cara quer fazer cosplay dela ali. Eu acho que legal também. Sim, não tem problema nenhum.
Eu gosto bastante também. Eu gosto bastante. E tipo, tem isso. Você pode fazer o cosplay, ou você pode fazer a versão feminina ou a versão masculina desse personagem.
Meu, muito legal.
Que o pessoal
legal.
Gosta muito também.
É, e às vezes é algo que, assim, às vezes outra pessoa viu e não imaginou aquilo e vai falar, meu, que legal, não tinha pensado nisso. Às vezes fica melhor que o personagem que existe,
sim,
né?
Sim, fica bem divertido.
Fica divertido.
Um dos eventos que eu fui jurada, quem ganhou em segundo lugar foi um menino que fez uma versão masculina da Arlequina. E ficou tão legal, ficou tão genial, ele trouxe tanta presença de palco que foi tipo, cara, incrível. Todo mundo foi um 10, assim, unânime.
Uma bela, uma grata surpresa, né?
Exatamente. Então, é bem isso. O cosplay, tipo, esquece tudo o que você pensa sobre, ah, mas eu sou hétero, eu sou casado, vou fazer cosplay feminino. Qual é o problema?
Tem nada a ver, né?
É
que nem eu falo pro Hildo. O Hildo pode fazer o papel de um ser humano, né? Porque como é um animal, não tem problema, Hildo. Você...
rapaz.
A gente vai continuar vendo você como animal, mas pode fazer de ser humano. Não tem problema, pode ficar à vontade.
Eu pelo menos vou fazer de animal. E você que é um animal?
Então mas você é um animal.
Difícil.
Você não entendeu.
Eu posso fazer de animal. Agora você sendo um animal já não dá pra fazer.
Eu faço de ser humano.
Mas você não faz de nada, mané. Não faz de merda nenhuma.
Climas tensos. complica. Mas a gente, tudo amizade, viu, galera?
Não é.
É tudo inimizade. Qual foi o cosplay que você viu que te marcou assim? Mas você lembra?
De uma outra pessoa fazendo?
De uma outra pessoa fazendo. Que você olhou e falou, caramba, esse aqui... Seja qual foi o motivo, você gostou muito, assim, que você lembra.
Cara, eu tô perdendo aqui. Mas deixa eu ver,
É o truque, vários, ficar quieto pra se concentrar, entendeu?
Deixa eu ver. Vários, né? Tipo, por exemplo, tem um... Eu gosto muito da Bela e a Fera. Eu sempre me emociono muito quando eu vejo cosplay de Bela e a Fera. Tipo, é uma coisa assim que, tipo... Não tem como não se emocionar, sabe? É marca, assim, vai bem ali no coração. Eu já me emocionei muito com um senhorzinho que ele ia sempre no meio cosplay. E ele fez cosplay do senhorzinho do Up, sabe? O Up, Up das Aventuras. E foi uma coisa assim tão linda, porque é um filme lindo. E ele tinha a idade do personagem. Então foi coisa assim que você olha e fala... Você se emociona. Eu já me emocionei com vários personagens. Assim, acho que os que mais me marcaram foi do Up. E cosplays em geral de Bela e a Fera. Eu sempre fico assim muito, muito chorosa.
É
assim,
que te toca.
Bastante. Bastante. Tipo, eu olho e falo, cara, que quentinho, sabe? O coração ficou quentinho só de ver. Tipo, me sente criança mesmo, sabe?
Isso é legal você falar, né? Que fez o cosplay do Up, um senhorzinho e tal. Mas também cosplay é uma coisa que é legal, que não tem idade, né?
Ele levou a casa dele também no balão?
Não.
Né? Só foi ele mesmo?
Só foi ele.
Passa a casinha lá, né?
Já pensou, né?
Levava uns balãozinhos, uma casinha de papelão e ia ficar da hora, né?
Arrumar uns balãozinhos, né?
Não, ele não levou, mas é muito empenho, né? Mas é bem isso, realmente, cosplay também não tem idade. Tipo, você tá ouvindo a Lays falar, mas eu tô muito velho pra começar cosplay. Tipo, cara, nada a ver. Tipo, não tem idade. Você escolhe seu personagem e vai ser feliz.
Mano, verdade. Até porque se o pessoal às vezes confunde o cosplay com o. Como é que a gente fala? Um sósia.
Sim.
Vai, quantos personagens não tem de várias idades, né? Tem personagens de tudo que é idade. Então, tipo assim, não é o caso também,
exatamente.
Não? Né? Mas assim, se tem essa...
Caso queira, né?
Caso queira, e se às vezes, vez por outra, confunde com... Ah, quanto mais parece, Porque às vezes nós temos muito isso, né? Ah, parece bastante. Pode parecer, é legal, mas que nem você falou assim, às vezes o intuito não é parecer, né?
Exatamente.
Não é parecer.
Exatamente.
É, eu, quando comecei a ver, eu sempre via com essa ideia, né? De, mas não sabia.
Parecido, né?
É, foi parecido, chamava a atenção assim, ah, parecer, viu? Ah, isso não parece. Mas conforme você vai vendo, muitas vezes, sem ninguém falar, você começa a reparar que, tipo assim, é, não é pra parecer mesmo que a pessoa fez.
Uhum.
Ela fez uma a versão dela e ficou bom.
Uhum.
Aquele ali também não é pra parecer, fez uma versão diferente. Aí você vai começar a entender e fala, não precisa parecer.
Sim,
e às vezes é mais legal, né?
Exatamente, é bem mais legal. O meu primeiro cosplay, eu fui nessa pegada, né? Eu fui de querer fazer um personagem parecido comigo, né? Então, porque, principalmente na época que eu comecei a fazer cosplay, não tinha muitas referências de cosplayers negros. Né? Então eu escolhi uma personagem que ela era negra, né? Que é a Yoruichi do Bleach. Eu falei, ela é negra, eu sou negra, vai ser legal. É uma personagem que eu também tinha gostado, mas eu escolhi mais pelo fator da cor. E aí depois eu vi, eu falei, cara, legal, mas e se eu fizer cosplay de fulano? Que não é negro, né? E aí que eu comecei a sair um pouco da caixinha. E foi muito divertido. Então, às vezes, você pode até escolher um cosplay que você se ache parecido fisicamente pra você sair um pouco dessa zona de conforto. E a partir dali, você vai indo pra outros personagens que não se pareçam, que sejam completamente, sei lá, diferente ou todo armadurado, que é o caso do Mandaloriano. Você não vai saber quem tá lá dentro.
Os cavaleiros do Zodíaco, né?
Uhum. É. Sim.
Que é praticamente você quase nem vê, dependendo do cavaleiro que você vai fazer.
É verdade.
Robocop vai ser muito
Robocop
louco.
Robocop é legal.
É o Meg sem boné. É o Robocop sem capacete.
A parte que ele tá quase morrendo.
É.
Final do outro filme, né?
Mas é legal você mesmo, ter partido de você fazer essa mudança, né? Você fala assim, não vou fazer uma personagem só as personagens que são negras, né? Porque, infelizmente, você acabaria se limitando só a personagens desse tipo. Assim como o outro, tipo, mais velho, vou fazer só personagem mais velho. Mais novo, vou fazer só personagem mais novo, né? Não, você tem um mundo de personagens, uma infinidade de personagens pra qualquer tipo, né? Ou assim, a pessoa é japonesa, pô, só posso fazer anime.
Então,
não dá, né, pra fazer, né? E o que mais tem é pessoas não japonesas fazendo anime.
Exatamente.
Né? E vai fazer o quê,
sim,
né?
Sim. E é bem isso, E às vezes o anime nem é descrito uma nacionalidade, é só tipo um desenho, então não tem porquê essa besteira,
até porque
sabe?
Tem cores nos animes e em desenhos que não existe.
Exatamente.
Simples, você quer fazer assim. Existe alguém daquela cor?
É.
Só se tiver com hepatite bem grave.
Mas... Nossa, não, a pessoa tá morta.
Tá morta, né? Daquela. Então é isso, não tem isso. Uhum. Às vezes muitas vezes a gente mesmo, já que cria esse bloqueio por conta da sociedade e muitas coisas. Mas que a hora que você se liberta, realmente, eu acho que é uma liberdade que você ganha, né?
Uhum.
Você passa por um...
O pior é que é verdade mesmo. A gente acaba colocando isso na cabeça, né? Mas é bom... Por isso que a gente fala muito sobre representatividade no meio cosplay, né? É bom dar essa diferenciada. Pra que outras pessoas que tenham esse pensamento falem, tipo, cara... Eu posso fazer cosplay de tafano porque eu vi uma foto de alguém fazendo. E essa pessoa é parecida comigo. Então, se ela fez, por que eu não posso fazer?
Tem coragem outras pessoas a fazer.
Exatamente.
Tanto de mulher, como de homem, ou como de cor também, né?
Vira uma referência.
Sim. Azul, amarelo, verde, avatar.
É.
Pode ser uma pessoa de verde, pode ser um arbusto. É mais fácil, né?
Não, o Rio com os cosplays dele, eu não entendo.
É porque os meus, tipo, eu imagino os mais baratos, tá ligado? Esse de arbusto, você faz indo pra lá. Você pega um pedaço de cada arbusto, cola em você e já era.
E bora.
Deixa eu ler um super chat aqui da Patrícia Moraes. Ela manda assim, oi Diego. Oi Patrícia. Você pode mandar um salve pros alunos da Let's Go Fair. Neste sábado vão reinaugurar a escola do Jardim Presidente Dutra.
Ô, da hora, mano.
Um abraço
mano.
Aí pro show pessoal, pros alunos
manda
da
endereço
Let's
aí.
Go Fair. Muito legal.
Manda endereço aí, vai
Jardim
ser sábado.
Jardim Presidente Dutra, Jardim Presidente Dutra vai reinaugurar a escola lá. Let's Go Fair. Um abraço
manda
aí pra todo mundo.
Aí, dá um salve
muito
aí.
Muito legal.
Endereço.
Oi?
Chega aí no endereço. Se tiver comida, vou dar uma... É caminho pra mim vir pro estúdio, sabadão. Eu dou uma passada lá pra tomar um refri.
Muito legal. Então, eu mando esse abraço aí pro pessoal. Manda também, Nina.
Um abraço para a escola Let's Go Fair. Let's Parabéns pela reinauguração. Que seja de muito, muito sucesso para vocês.
Com certeza.
Manda o endereço aí, Patrícia.
É, manda o endereço.
Manda. Lá.
Eu vou até aproveitar aqui e emendar que, falando de escola de inglês, Pessoal que quer aprender inglês, tem aí na tem uma plataforma que chama Popcorn English Online. E é muito legal. Tem, tem tudo a ver com o que a gente está falando, você já vai entender por quê. E nessa plataforma que você assina como se fosse um streaming, né? A Netflix, você paga lá. Um mês que você pagar, você tem. Um mês que pagar, você não tem. Tudo certo. Legal. Nessa é assim também. Você não precisa daquele contrato de 6 meses, 1 ano. Você assina um mês ali. E é baratinho. A gente até brinca, né, com o Catiano. Mais barato que uma pizza. É R$39,90.
É, tá mesmo.
Tá baratinho. Você assina ali pra você aprender inglês. Só que qual que é a grande diferencial do Popcorn? Além do nome, né? Popcorn English Online. Você aprende com conversações reais. Como assim? Vendo filmes e séries. Olha que legal. Você vai aprender inglês vendo filmes e séries e até mesmo jogando videogame.
Olha.
Lá tem lá jogos que você vai estar jogando e vai estar aprendendo inglês. Ou você vai estar vendo uma série, ou vai estar vendo um filme e vai estar desenrolando e aprendendo inglês. Aí depois as suas tarefas que tem ali pra fazer, que você vai interagir, é com a série e o filme que você assistiu ali.
Nossa, que legal.
É muito legal, né? É tipo legal. Assim, você vai aprender de um jeito que não te cansa fazendo... Ai, os verbos to be, não sei o quê. Você vai aprender com conversação,
seja,
né?
Entende e tudo mais, né? Entende.
E você vai treinando o ouvido, né? Aprender as palavras.
Que é o principal, né? E o bom de séries, tudo aqui tem vários sotaques, tem várias pronúncias. Então, dá um jeito de pegar, né? Exatamente. Aliás, o pessoal mais raiz, a gente aprendeu inglês jogando videogame,
jogando,
né?
Videogame.
Ou no dicionário.
Traduzindo música. Você pega uma banda que você gosta, deixa eu traduzir
ainda,
a música.
No dicionário.
No dicionário. Então tá fácil aí. É que nem você falou, tem vários sotaques, né? Tem uma coisa que o Catiano se preocupa, de às vezes colocar uma série inglesa, uma série americana, que muda, né, um pouco do jeito de falar. E a gente que não tem o ouvido treinado não sabe, pode se perder. Mas aí você vai aprendendo. E aí, onde eu falei lá que a sua irmã vai gostar agora. Cíntia, né?
É, ela
vai gostar. Todo mundo que mandar um superchat, e que já mandou, obviamente...
Menos o Robson.
já ganhou um mês de acesso grátis nessa plataforma. Mandou superchat, só acessar pelo link, já tem um mês grátis na plataforma. E quem não mandou, mas quer conhecer, acessa o link aí também, tem 1 semana, 7 dias grátis.
Olha, que maravilha.
Na plataforma. Mas quem mandou superchat tem 1 mês grátis.
Tá ótimo. Então,
fica a dica aí, ó, pra vocês aí acessar o Popcorn English Online. Tem o link aí, tá bom?
Acessem
aí, o inglês é importante aí. Até pra conhecer melhor os personagens, né, Nina?
Sim, com certeza.
Os personagens brasileiros, a gente não tem muito isso, né, no Brasil. Muitos personagens que a gente pode fazer e se caracterizar. Não sei se você sente um pouco de falta disso, se é uma limitação minha que não conhece.
Pode escrever mesmo, né, mano? Um super-herói brasileiro, qual que seria?
O Blanca.
O Homem Camelô.
É,
Blanca.
O Aldebaran, o Aldebaran do Cavaleiros. Eu acho que é do Brasil, não é? Mas assim...
Ah, é? Essa eu não sabia. Aprendi. Eu não sabia, que legal.
Eu não sabia.
É, porque eu não sei porque eles pensam de brasileiro colocar o Blanca, né?
A atual Mulher Maravilha é do Brasil.
É, a Yara, né? Acho que é Yara o nome dela.
Mas ela não é do Brasil, não, né? Criado.
Dos quadrinhos, né?
Dos quadrinhos.
Eu sei que no X-Men, né, tem uma personagem muito forte. Que ela,
acho que o Capitão Planeta
ela,
é daqui,
ela,
né?
Uma coisa do fogo.
Tudo que é lugar.
Não, o Capitão Planeta deve ser brasileiro.
Tudo que é lugar.
Não, acho que não.
Eu acho que sim.
Mandar um beijo pro Alexandre Ferreira, meu primo. Belo Horizonte.
Belo Horizonte aí, bem-vindo aí ao canal.
E, mas sim, mídias brasileiras, né, pra gente fazer cosplay e tudo, realmente tem bem menos, acho que isso já entra uma questão de incentivo, né, no geral, de governo, a cultura, né. Tem alguns filmes brasileiros, tem o Lindomar, o Sub-Zero Brasileiro, que minha irmã falou.
Eu amo o brasileiro também.
Mas tem bem menos, assim, acho que é uma coisa que...
De origem assim?
Só essa pessoa partir pro lado folclórico, né?
O Homem Mendigo.
Sim, uma coisa de folclore.
De folclore, né?
Hoje tem o Homem Mendigo, tá na moda. Foi feito no Brasil.
Ai,
o Homem Mendigo. Já agora vai ser. Eu acho que, mano, porque você vê assim. No Japão, lá tem.
Eu acho que você não consegue, nem escolher, né?
Estados Unidos, eu acho, tem.
São mídias.
Tem outro.
Mas, por exemplo,
você vê um brasileiro. Como foi ser? O rei do gato? Que é o.
Rapaz, foi do rei do gato.
Pode ser o rei do
Lampião, Lampião.
Caldeirudo.
Lampião. Nosso super-herói.
São
a Liga da Justiça Brasileira. O que seria?
Vai ter que ser bem criativo.
A Liga da Justiça Brasileira.
Fala um. Bem criativo.
Fora o Lampião, vai. Um vai ser o Lampião, outro é Maria Bonita.
Tem que ser a Nazaré.
Nazaré.
Ah, não, ela é vilã. Não vai.
O pessoal não vai gostar muito que eu vou falar, Matheus.
Tem um vilão.
O pessoal é um miliciano.
A gente tem outro tema. Mas, por exemplo, eu já vi... Eu já vi cosplay de Bop, por exemplo, que foi um filme que fez muito sucesso.
É verdade, né?
Mas são mídias assim.
Ele poderia ser o Xavier, o Capitão Nascimento, né? Como se fosse o Xavier, né?
O Meg pode fazer o Xavier.
Mas realmente, mídias brasileiras assim famosas é difícil, mas acho que por conta disso.
Mas talvez fique até nessa que a gente falou, de não ter muito isso de você ser o sósia. Você pegar um personagem conhecido mundialmente, porque eu acho que tem personagens que são. Já caiu tanto na cultura pop que ele já não tem mais identidade. Você pega um Goku. Ele não é um personagem japonês, é um personagem mundial.
É verdade.
Né? Já é patrimônio universal.
Foi tombado já.
Já foi tombado. Então, assim, fazer uma versão de certo personagem nacional, né? Como seria, né?
Uhum. Então,
talvez dá pra trazer um pouco do mistura de folclore com um personagem conhecido,
tem bastante,
né?
Gente que faz isso, que nem o próprio Capitão América, né? Que é a América dos Estados Unidos, né? E eu já vi várias versões de fazerem, tipo, Capitão Mexicano.
Capitão América do Sul.
Capitão Brasil.
Então, tem essas opções. Aí, acho que vai um pouco da originalidade de cada um, né?
Capitão Brasil com a roupa toda zoada.
A camiseta do Brasil.
Camiseta do Brasil de time.
É,
bonezinho de vereador.
Havaiana azul, né?
Havaiana azul.
Não, azul a parte de baixo, a de cima branca, né?
Aquela clássica,
sim,
né?
A raiz. Tem que ser, ainda tem um preguinho ali, ó.
Isso, tem um preguinho. Ele solta, ele... Peraí que soltou meu chinelo, bota no lugar.
Tipo, em vez dele tirar uma espada das costas, ele tira uma adaga do prego.
É, tipo, já vai, né? E as mães brasileiras, né? Aquelas que tá com chinelo com maestria.
A baiana de pau aí, ó.
O raiz.
As mães. Mano, todas as mães foi feita baseada no CSI, mano. Não tem jeito, né?
Como assim?
Todas as mães sabem o que acontece em casa, mesmo ela não estando em casa,
cara,
mano.
É,
minha mãe era ninja nisso, cara. Eu não podia mexer em nada, porque se eu mexesse, ela sabia, mano. Parece que ela chegava em casa assim, ó.
O que você fez aí,
porque
moleque?
Porque ela deixava eu sozinha, ela chegava assim, olhando, ela... Esse negócio não tava aqui. Eu falei, mas eu nem mexi, tipo, eu só esbarrei. O negocinho só caiu e eu levantei. Ele não tava aqui. Eu falei, mãe, lógico que tava, ele tá aí.
O tempo inteiro aí,
cara,
né?
Como ela sabe,
sem,
né?
Sem falar que elas são as sniper do caramba, né?
Não é. Não, mãe.
Chinelada, meu irmão.
Mãe, não tem como.
Acho que nem o cara do Matrix desviava com aquele efeito lá, mano.
Tipo, se ele desviando a gente Smith, aí vem a mãe, ele nem vou tentar.
Não, nem vou tentar.
Deixa pra
pode,
lá.
Pode aceitar. Porque, mano do céu, você é louco. Não sei se as mães eram assim, mas a minha era.
Não, acho que é um padrão. Não. É mãe starter pack, demais, né? Tem que ser isso, né? Tem que ser. Não tem como, né?
É ninja, né? Já nasce.
Já vem com ninja.
Já tá com a estrela, tá com a chinela.
E ela descobria tudo, mano. Não dava pra esconder. Algumas coisas ela não sabe ainda que eu faço. Mas outras coisas ela descobria, mano, depois de um tempinho já era.
É, não, mas mãe tem um senso assim que tem nem o que falar.
Sim, é verdade,
é sensacional.
E quem é a Nina fora cosplay? O que, que você faz? Você vive só de cosplay? Pessoal até.
Não. Não, eu queria, né? Assim, tem muitas pessoas que hoje vivem só do cosplay, né? Como cosmakers ou como cosplayers assim que fazem eventos, né? Tudo mais, mas eu sou graduada, né? Graduada e pós-graduada em moda. Atualmente eu tenho um ateliê de costura.
Bicho, hoje,
né?
Você se revirou aqui vendo todo mundo isso.
É! Eita, você está... Tô brincando. Eu tenho um ateliê de costura e eu tenho uma lojinha de bolsas chamada Loja Festival, inclusive, quem quiser.
Loja Festival, tá no Instagram?
Tá no Instagram, Loja Festival, acho que não
legal.
Tem muitas.
Gente, Loja Festival no Instagram,
isso.
Segue aí as bolsas.
É, eu faço bolsas, acessórios, acaba que tendo muita uma pegada geek, né, por ser o que eu respiro, né, então, além das bolsas normais, eu gosto de trazer algumas peças, assim, geek, né, no geral, tipo, inspirado em algum anime, em algum filme, né, tudo mais, mas isso é que eu trabalho atualmente.
Legal. É que dá.
Dá pra fazer um anime
Loja
Fashion
Festival.
Week, né? Já que você já manja de moda, né?
Tá,
o
claro
desfile
que dá.
Desanime lá, só com roupa zica mesmo.
É, sim. Tem um pessoal que usa muito, né? As roupas, assim, no dia a dia, né? Tipo, comentou da camiseta, né? Do anime, da série. Então, da minha parte, as bolsinhas.
As bolsinhas.
Bolsa, carteira.
É que você consegue extrapolar o momento de você estar de cosplay. Você leva pro seu dia a dia, né?
Sim, com certeza.
E você construir, você ter toda essa noção de moda, isso enriquece pra caramba os seus personagens, né? E todos os personagens têm alguém na moda que trabalha ali, certos personagens, vestimentos, tudo. Quando você vai produzir, você já tem um olho diferenciado pra fazer tudo isso aí, não tem?
Sim, concordo. Realmente, ajuda muito quando você tem essa noção de costura, né? Então, às vezes, eu pego, eu separo a imagem, então já sei mais ou menos, assim, ah, quantos metros que eu vou usar, qual tecido que vai ficar melhor. Então eu já consigo ter esse know-how, né? É, pra mim facilita muito.
Até o tipo de caimento de roupa pra certo personagem. Exatamente. Que são diferentes, né?
Exatamente. Às vezes eu quero, tipo, ah, quero fazer alguma coisa assim, quero que se mexa desse jeito. Então isso me ajuda muito, né? Conforme eu fui estudando no meio cosplay, eu consegui aprender bem mais, né, de tecido e tudo mais. Então foram coisas que foram complementando, né? O meu estudo e o meu cosplay eu fui evoluindo conforme o tempo.
Foi ajudando ali, foi agregando.
Qual foi o mais difícil pra você fazer até hoje o cosplay?
Mais difícil?
É. Tem mais detalhe?
Eu acho que o mais difícil foi um pouco mais recente que eu fiz, que foi de um jogo chamado Fire Emblem, que foi o Cloud. Né? É uma roupa, mas é uma roupa assim, muito detalhada, com muitos recortes. E foi assim, um dos mais chatinhos de fazer. Você não sei se foi mais difícil.
Fiz do zero.
Não sei se foi o mais difícil, não tô conseguindo lembrar agora, mas foi um dos mais chatos, com certeza. Mais chatinhos de fazer.
Ficou da hora?
Ah, eu gostei. Eu fiquei bem orgulhosa com o resultado.
Você acha realista ou possível? Possível é porque tem alguns que vivem de ser cosplay ainda. Mas você acha realista? Eu só consegui mesmo viver só de cosplay no mercado amplo? Você acha que ainda é algo muito limitado para alguns? Quando eu digo só para alguns, não que são privilegiados, esses alguns, mas assim, que com muito sacrifício conseguem viver só disso. Você acha que é algo realista no Brasil? Você acha que ainda é algo distante?
Eu acho que tem duas vertentes, né? O cosmaker, né? O cosmaker, pra galera que não conhece, é a pessoa que faz o cosplay, né? Então, vamos supor, você quer fazer um cosplay, você não tem interesse de você fazer do zero, então você contrata, você fala, ah, eu quero fazer cosplay, sei lá, do Mandaloriano, quanto que é?
O cosmaker é o que veste o outro, por assim dizer. Não que ele não faça pra ele, mas assim...
Exatamente. Você encomenda, você...
Fabrica,
exatamente. Fabrica o cosplay. Então, como cosmaker, é uma profissão que é super pautável aqui no Brasil, né? Tem muitos conhecidos que hoje vivem tranquilamente de cosplay como cosmaker. Fazendo ali os trajes e vivem disso. Agora, quanto a ser convidado, quanto vestir o cosplay e ganhar por isso, já é algo que vai depender muito. Vai depender muito. Para você fazer isso, primeiro você tem que ter um investimento inicial muito grande e fazer cosplays de massa, né? Cosplays de massa que eu falo assim, são cosplays conhecidos, então...
Impecáveis também, né?
Tem isso também. Você tem que fazer um belo de um capricho, né? Porque você, por exemplo, você tem uma filha, você quer convidar uma princesa da Disney, vamos supor, a Bela, pra fazer uma festa pra você. Então tem que ter uma roupa impecável, tem que ter uma peruca, tem que ter todo um aparato. Então o cosplay que quer viver fazendo cosplay tem que estar sempre... deixando os trajes impecáveis e fazendo o que tá na moda. Que nem o que tá na moda agora é a Wanda, né? E o Doutor Estranho por conta do filme. Então, se você tem ali o seu traje, se você consegue fazer rápido, você consegue, assim, trabalhos em cinema, em escolas, né, hospitais, etc. Eu conheço pessoas que fazem isso e fazem isso muito bem. Sendo sincera, não sei se eles vivem só disso ou têm ali um emprego em paralelo. Mas, como qualquer coisa autônoma, acho que vai variar muito... do mercado, né? Que nem a gente tava em ano de pandemia agora que não tava tendo nenhum evento.
Não ia rolar nada.
Não tá rolando nada. Então agora já tá tendo mais.
Eu acho que é um custo alto. Esse ponto que você falou é bem verdade. Diferentemente do cosplay freelance,
pra dizer,
né? Que faz por hobby, porque gosta. Você não precisa estar preso ao momento, né? Você faz de qualquer época da história que você quiser. A gente falou, alguém que vive disso não pode agora pegar no momento e fazer um personagem já ultrapassado, por assim dizer, de 20 anos atrás, né?
Sim.
Não dá, né? Ele vai ter que fazer o que é agora, né?
Sim.
E demanda... Ele tem que estar sempre... atualizado. É difícil mesmo, né?
É bem mais complicado, né? Tipo, sei lá, você joga... Lança um jogo novo. Você já tem que estar ali com o cosplay daquele personagem. Sim. Tem que ser a versão daquele jogo.
No dia que saiu.
Se brincar, você tem que se antecipar, né?
Exatamente. Né? Tem muitas pessoas que fazem isso, né? As que eu conheço, elas fazem isso. E também são cosmakers, né? Então... acabam vivendo só do cosplay, mas são essas vertentes, né? Como qualquer trabalho freelancer, vai depender muito...
De demanda.
De demanda e ter os contatos certos, né? E se colocar nesse meio, como um trabalho, né? Eu vejo muito cosplay como um hobby, né? Já fiz trabalhos pagos, mas nunca foi uma coisa assim que eu almejei. Tipo, ah, não, eu quero viver só do cosplay. Nunca foi uma coisa que eu almejei. Por um tempo eu pensei em ser cosmaker, Mas aí acabei desistindo e fui para minhas bolsinhas mesmo, que tava mais fácil. Mas eu acho que no fundo, é legal você fazer, tipo, para ganhar o dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, você não pode ficar avisando isso, porque pode ser que seja algo que não aconteça, né? Por exemplo, voltando ao caso do Doutor Estranho. Às vezes você nem gosta do Doutor Estranho. Mas aí você vai fazer o cosplay porque o filme tá na moda, porque estão pagando. Então, vai um pouco disso. Você realmente vai estar se divertindo ou não? São coisas que você tem que pôr muito na balança.
Isso é verdade. Né? E outra, diga-se de passagem, que vou fazer um do Doutor Estranho, tá ferrado, né?
É, a roupa é bem...
É bem detalhada.
Tipo, quem já tem em casa, tá ótimo. Aí vai pros jobs tranquilo, mas... Correr pra fazer, às vezes só pra ganhar um dinheiro que vai no cinema ou dois. Então tem que pôr muito na ponta do lápis.
Se vai pagar, né? E se vai pagar, se pagar, né?
É.
Complicado, né?
Sim.
É porque tem personagens mais simples, por exemplo, do Homem-Aranha. Ele fez roupas ali durante o primeiro filme ali, que era a cara de você fazer um cosplay, porque tava fácil. No sentido assim, tava mais comum ele com a jaqueta jeans por cima comum, tá? Uhum. Então, quem trabalha disso falou, agradeceu, né? Mas você pega que nem filmes complexos como esse, assim. Personagens mais complexos no sentido de caracterização. É muito gasto. Sempre olho o Doutor Estranho e penso nisso. Falo, meu, eu acho legal. Desde quando eu vi ele no desenho do Homem-Aranha, muito legal a roupa dele e tal, um personagem que eu gosto. Mas sempre assim, meu, se você vestir disso, fazer o cosplay disso, é muito trabalho.
Imagine o do Homem de Ferro, mano.
É.
Então, imagine o Jack Sparrow, que parece simples, mas tem tanto detalhe. E às vezes, quem se for vive disso, não é o caso de você... Vou fazer a minha versão. Aí não pode também, né?
É, exatamente. Nesse caso já
não
exige...
tem ali essa liberdade artística, né?
É, já exige uma coisa mais parecida possível.
Mais fiel, né? Uhum. Tem um super chat aqui do Zero Sinal. Aquele que a Bruna mandou aqui, mandando uma dica pra ele ser o Homer, né? Ele falou assim, oi, Nino, obrigado pela dica de cosplay do Homer que você falou pra minha esposa. Mas vou de Zero Sinal mesmo.
Zero Sinal toda hora, que ele esconde a cara dele.
É, esse é bom. A gente mesmo gosta que a gente precisa olhar pra cara dele.
Ficou bem legal. É mais até trágico. Quando ele fez o último vídeo sem a máscara, sentia falta da máscara.
Ficou muito estranho.
É bom que é mais prático.
Fica mais prático. O Starship Cosplay, ele concordou com tudo que você falou. Até mandou aqui, ó. Falou tudo.
Tá, então, tá aí.
Você está representando muito bem toda... A classe, né? Cosplay aí.
Obrigada.
Que é enorme e vem crescendo e eu acho praticamente muito legal, né? Assim, eu quero ir mais em eventos.
Sim.
Na verdade,
já
acho que.
Já foi em algum?
Nem fui, é. Não, já fui sim. Já fui, mas não fui. Não pra ficar, eu fui de passagem. Eu não sabia que era um passeio de curioso.
Tá. Ah, eu passei também na rua, tava tendo.
Mas não fiquei, mas eu quero ir pra ficar. Mas de ver, sempre procurar, sempre fui alguém que. Olha esse cosplay, olha aquele e tal, curiosidade. Quem gosta desse universo, tudo assim, quer ver, né?
Eu sempre quis ir.
Tem curiosidade,
e um camarada meu, esse do Wolverine, sempre me chamava. Só que era final de semana. Trabalho
às vezes
semana
não tem tempo.
Toda, né?
Tem. Aí mas semana, às vezes tem de domingo também,
aí,
né?
Aí o videogame te chama, te olha pra você, você olha pra ele, aí não tem como. Mas esse aí vai ser o primeiro, a GF vai ser o primeiro que eu vou. E vai ser do ladinho de casa, então vai ser bem perto.
Setembro, você estará lá?
Se tudo der certo, sim.
Vai sim.
Vai estar lá pra me ajudar a ganhar o concurso. Tá
aí.
Vai me ajudar lá, mano. Já. Aquele pixinho de lá. Já
o
tá,
clássico,
já
né?
Vou deixar separado o pix lá.
Ih, meu Deus.
Pra mim poder ganhar,
mano. Tem tudo isso. Tem tudo isso.
Isso que você falou antes, às vezes fazer trabalhos, né? Em hospitais e tudo. Tem muitos que fazem esse trabalho voluntário, né? Até já pegar esse gancho de fazer trabalho voluntário, porque tem muitos que fazem esse tipo de trabalho mesmo voluntário, inclusive no GRAAC, que é um que a gente tem orgulho aqui de dar esse apoio para eles.
Tamo,
né?
Junto, GRAAC.
É eles que dão esse apoio para eles. Eles nos permitem a gente fazer essa divulgação para eles, né? Que é o quê? Que GRAAC, para quem não conhece, eles tratam crianças e adolescentes com câncer, momento super delicado ali da vida, não só da pessoa, como da família, né? E eles fazem todo esse trabalho de forma voluntária. Voluntária, assim, não tem custo nenhum. Até se vocês souberem de alguém que está passando por esse problema, pode ir lá no GRAAC, eles vão atender, vai ser atendido como se você estivesse pagando o melhor hospital do mundo.
Verdade.
É um trabalho incrível. E é voluntários, né? Que às vezes vão lá, fantasiados, vão lá dar essa alegria para as crianças, né? De ajuda a descontrair. O tratamento começa na cabeça, né? A gente fica mais leve, já saber aceitar, coisa que eu repito sempre aqui, coisa que o Serginho vê aqui, do GRAAC, ele fala, né? Quando chega lá, muitas vezes o pessoal que tá atendendo fala assim pra criança, pra família, né, pro adolescente que tá passando por isso, fala assim, ó, cuida da sua vida que a gente cuida da doença. Já pra deixar a pessoa mais tranquila, mais leve, né? E uma coisa legal que tem lá que parece um grande playground, né, a criança.
Grande,
cebolinha, né? Grande playground.
Então, a turma da Mônica vai estar lá?
Vai estar lá. Quem sabe?
Quem sabe, né?
É. Eles vão lá e eles se fantasiam e eles vão pro consultório já falar com o médico fantasiado. Então, já sai leve, já se diverte. Então, já aconteceu o caso, deu tudo certo, se tratou e continua pedindo pra voltar lá, né? Então, a gente sempre pede, pessoal, quem puder, tem um QR Code aqui na tela, tem tudo aí, entra lá, conhece e faça a doação se você puder para ajudar lá, é muito importante, é legal. Se não puder fazer a doação, repasse, vai repassando aí o link, né, o GRAC, para chegar em alguém que possa ajudar, sendo de voluntário, não, né?
É super importante, o trabalho é incrível e realmente, né, o que a gente comentou para as crianças, né, o cosplay entra naquele lúdico, então, trabalhos voluntários nesse sentido são muito importantes. Muito importante, tem aquela diversão. E o legal é que isso, pra você fazer o trabalho voluntário, né, o cosplay, tipo, a criança não vai se importar se a roupa tá bem feita, se não tá bem feita, tipo, ela vai se importar ali com você estando ali, né? É. Eu já fiz alguns quando eu tava tava de Pantera, né? E eu tava de mulher, por exemplo, e ninguém se importou. Tipo, as crianças vieram correndo, tipo, cara, o Pantera. E abraçou massa. E tudo. Então, assim, é uma coisa que assim, enche muito o nosso coraçãozinho, né? O cosplay do fundo também é isso, né? Também
é basicamente, chega a ser uma troca, né?
Exatamente.
Porque às vezes você pensa que vai pra doar e você recebe mais,
Recebe,
né?
Muito mais.
Recebe muito mais. E a criança tem isso, né? Legal. Ela realmente não vê a pessoa, ela vê o personagem na cabeça dela ali. A gente faz isso, né? Quando a gente vai no evento, a gente se permite,
se transmite.
E a criança, então, que...
Mais ainda,
ela tá vendo ali, ela quer a foto, que abraça lá, e sai contando pros amiguinhos que viu o personagem lá, né?
Conheci lá o Homem-Aranha.
Ela conheceu.
Subiu no prédio e tudo.
É desse jeito.
Ah, cara, é muito legal isso, né? Tipo, mandar um beijo pra minha prima Amanda. Amanda, um beijo.
Amanda,
ela tá aí, surtando.
Amanda
aí.
Ferreira aí, ó. Aqui, ó, a prima favorita sou eu, não tem outra. Ela falou.
Aí se entrega,
e ela tá te,
né,
entregando aqui, eu falando que você canta pra caramba.
Não.
Você canta até a musiquinha do Gás.
Não, do Gás
tá
eu canto, mas.
Você canta pra caramba.
Tô até pedindo aqui, ó, pra subir a hashtag aqui, ó. Canta Nina.
Canta Nina, The Voice.
Não, quando eu canto pra caramba é em quantidade, Gamecast. Não em qualidade. Eu canto demais.
É, você saiu não bem qualidade. Dessa.
É o The Voice Gamecast hoje.
The Voice.
Vamos ver se vai virar a cadeira.
Vamos nós dois, né? Você canta
já. É, a gente vai ficar assim.
Aí vocês vão se jogar daí do prédio. Não. Eu só gosto, mas cantar.
E o que você gosta de cantar? Você...
Não, menino, então.
Vai, já te entregar.
Já que você não vai. Já te entregou. Ó, não foi a gente. Não, não tava pautado isso, o pessoal
tudo.
Te entregou.
Eu gosto de cantar tudo. Tudo, tipo.
Olha, ela fala aqui, ó. Assim, tipo. Fora cosplay, ela canta todas as músicas de Hamilton.
É um musical.
Um musical da Disney. Ah, você gosta de Disney, né?
Caramba, Hamilton era o...
É o corredor.
É o corredor. Como que vai cantar ele? Eu vou cantar a música do Hamilton.
Aí você canta do Ayrton Senna. A do Ayrton Senna é pra cantar.
Aí tá, eu também. É.
Mas é um musical bem aclamado esse, né?
Não, ah, você gosta também, eu gosto. Não vou falar
de ele. Não era muito fã de musicais, mas eu acabei vendo alguns que eu passei a gostar bastante. O primeiro que eu gostei foi os Sweeney Todd.
Adoro.
Muito bom.
Tá em cartaz, inclusive, né? Com o Rodrigo Lombardi.
Ah, eu não sabia.
Depois,
eu vou procurar saber.
Sim.
Eu achei bem legal. Ah, e agora o meu preferido é Os Miseráveis.
Eu amo Os Miseráveis!
É sensacional.
Eu amo Os Miseráveis.
Muito bom. Tem o Rei do Show, que é da Disney, se não me engano.
É muito legal também.
É legal pra caramba também. E esse tá na minha lista, o Hamilton pra ver.
Cara,
você não falou o que você gosta, pô.
Não, o que eu gosto mais é Os Miseráveis.
Não, você falou que gosta pra caramba. Priscila, Rainha do Deserto.
Priscila é muito legal. Não,
eu vi faz muito tempo, mas
falou,
é uma ideia pra mim voltar a ver.
Mais da hora que ele já viu e agora não fala.
Não, eu vi, eu era criança quando eu vi. Uhum. Eu gostava, mas eu não sei nem dizer se é um musical.
Sim, é musical. Teve até uma adaptação brasileira aqui faz um tempo já. Eu inclusive vi, mas é um musical e depois fizeram a adaptação do filme.
É, né? Eu conheço o filme.
Uhum.
Né? Ah, tem também um novo que é com... Agora deu branco de tudo. Do que fez o Homem-Aranha lá. Ele até concorreu o Oscar.
Que vencido.
Ele me fugiu. É, Tica-Tica-Bum.
Tica-Bum.
Tica-Bum, é. Explosão Tica-Bum.
Sim, é, da Netflix,
é Tica-Tica-Bum, né? O Tica-Tica-Bum, da Netflix. É, eu vi até certo ponto o filme, não terminei de ver. Então, por um momento, parei. Gostei, mas gostei menos do que os outros que eu citei.
Uhum.
Eu achei os outros mais cantado, porque parece que eu gostei mais. O Miseráveis pra mim é...
Nossa, não. É, os Miseráveis pra mim é um vício. Eu gosto muito de música. Eu gosto muito de música, né? Eu gosto muito de mídia em geral, sabe?
Uhum.
É, jogos, é, teatro, tudo que envolve muito esse lúdico. Musical, assim, é pra mim é uma grande paixão. Eu amo. Inclusive, tem cosplays de musical também. Olha só que interessante. Né? Tem muitos cosplays de musicais.
Os Miseráveis dá cosplays fantásticos.
Sim,
ali, né?
Frases incríveis. Cosplay de Priscila também.
E fácil, né? Os dos Miseráveis, né? Muitos dos são trapos, né?
É, dependendo dos personagens que você for representar. Né? De Hamilton tem muito. Na gringa a gente vê bastante, que lá eles têm uma cultura muito grande de musical. E até aqui no Brasil a gente tem, né? Teve até pessoas que fizeram muito do musical Wicked. Não sei se você já viu, que
não,
é do Mágico de Oz. É, na verdade, é uma versão... Na verdade, não é uma versão, né? Ele conta a história da bruxa do Mágico de Oz. Tipo, da infância dela e tudo. Então, é muito legal. E já vi muitos cosplays de Wicked aqui no Brasil. Então, foi bem legal. É bacana que tá crescendo muito essa cultura de musical aqui.
Não, é bom. Eu antes era muito crítico de musical. Não gostava, né? Mas é porque eu acho que eu tava vendo os musicais errados.
Criticando o Oscar, galera. Chama ele aí pro Oscar, aí, pelo amor de Deus.
Inclusive,
ajuda nós aí.
Acessa no Jogue Play Pipoca, porque eu indico 5 filmes toda semana.
Não merece assistir.
Aí, você nem assistiu nenhum pra poder dizer.
Não, mesmo, eu não assisti.
Tem aí, zoando.
Eu
deu super chat aí.
Os que você
para
mandou
de falar
lá,
besteira.
Eu leio, eu assisti.
Você leu? É, só li. Livro eu vou indicar, só mas ainda li. Não indiquei.
Eu só li que tava escrito lá, mas eu não assisti, não. Em Vamos Fazer Um Visita no Graak
Jogue Play Visita.
É, vamos ver, né?
O que foi isso aí que
se
você leu?
Um dia voltar. É, ele mandou muito avulso, né?
Foi um superchat, né?
Foi um superchat. Vamos fazer um Jogue Play Visita no Graak. Vamos ver aí se um dia esse quadro volta, que eu adorava fazer esse quadro. Pra mim, foi um dos melhores quadros que eu já fiz no Jogue
Play. A gente tinha um quadro que a gente...
Jogue Play.
A gente não.
Que é
a gente tinha um quadro que o Rildo... Visitava alguns locais. Super anos 80.
Ah, bacana.
Visitava, eu achava mó da hora. Nós fazíamos mó zoeira do caramba, mano.
Ah, isso que é legal.
Era desde o carro até pra voltar embora zoando, mano. Nossa, eu acho muito da hora. Eu gosto dessa resenha.
É bacana.
Eu espero que um dia volte, né? Não sei, quem sabe, né? O nosso patrocinador master aí tá mandando, né? Eu espero que um dia volte.
Mandou, tá mandado.
Só tô esperando o dia.
O Starship Cosplay, ele manda aqui, ó. Que ele sempre quis fazer... cosplay da Glinda, que era uma...
Elfoba.
O que é uma...
Do Wicked, que eu tava comentando. Que é do musical, tudo. Então, então, são duas personagens do musical que são contrastantes ali, do Mágico de Oz. Inclusive, já vi muitos cosplays delas aqui no Brasil. Então...
Legal. Que é uma Elfoba. Eu conheço uma Elfa.
Seria... É o nome dela.
Eu achei que fosse uma... Como se fosse na Terra-média.
Tipo, fosse uma
criatura, né? Tipo, não, os elfos, tranquilo. Os orcs.
Porque, né? o nome da bruxa do Mágico de Oz é Elfaba.
Ah, tá. Entendi. Já que um Google quer uma Elfaba, entendi que era um personagem.
Não, mas tranquilo. É, porque é muita coisa pra gente conhecer também,
muita
né?
Muita coisa.
Eu mesmo, em evento, às vezes eu vejo uns cosplays e eu falo, nossa, eu nunca ouvi falar na sua mídia. De onde que é? Às vezes eu até me aproximo e falo, cara, gostei do seu cosplay, mas tipo, de onde que é? É um jogo? É um filme? É um anime.
O pessoal não se ofende de perguntar? Quando eu confesso, quando eu fui te perguntar, eu fiquei com. Falei, será que ela vai gostar que eu pergunte qual que é o personagem?
Eu ainda perguntei, o Diego, ela veio do que, mano?
É. Eu vi o desenho, mas eu não lembro, faz bastante tempo, né? Mas o pessoal se ofende se chegar alguém e perguntar?
Eu não me ofendo. Eu não me ofendo porque. Primeiro, que eu costumo fazer de mídias que não são muito conhecidas, né? E segundo, eu acho que parte do cosplay é justamente promover aquela mídia, né? Então, tipo, você tá com um cosplay que eu não conheço. Aí eu vou chegar, tipo, oh, legal, de onde que é? É anime, jogo? E aí eu falo, não, é do anime, mó legal, assiste. E às vezes dali você já surge uma amizade. Conheci muitos animes e muitos jogos vendo cosplayers
começa
das mídias.
Assim, né?
E começa a amizade
do
assim.
Do nada, né? Quando
sim.
Vai ver, já
exatamente.
Um monte de anime junto.
Exatamente. Então, eu não me ofendo. Eu não me ofendo. Porque eu acho que a galera que tá ali, que sei lá, separou um tempinho pra ir perguntar algo pra você, é porque ela quer ouvir alguma coisa. Então, tem pessoas que se ofendem, mas eu não me ofendo. Eu acho que tem que perguntar mesmo, tá tudo bem. Não, ninguém é obrigado a conhecer tudo. É, eu mesma que tô em evento há 10 anos, 10, 15 anos, tem personagens que eu não conheço.
Porque é muita mídia, coisa, né? É muita mídia. Eu, pra videogame, os personagens, eu conheço pouquíssimo. Uhum. Conheço pouquíssimo. Mas já o Rio dos Pegando pra ver os personagens, já mais game,
já
vai conhecer.
Um pouco mais, né? Sim. Mais. E às vezes pode ser até aquele personagem, mas sei lá, de um jogo antigo ou uma versão diferente.
Um
né?
personagem secundário de qualquer Sim. mídia que você não reparou tanto, mas às vezes a pessoa.
Exatamente.
Viu e gostou. Sim. E aí como é que você vai lembrar, né? Eu pergunto porque às vezes eu fico com vontade mesmo de perguntar, mas às vezes a pessoa não. Vai se ofender, né? Vai falar, ah, não tá bom o suficiente pra você conhecer.
Não, não.
Mas não é isso, é que você não conhece o personagem,
é,
né?
É, não conhece o personagem. Eu não vejo problema nisso. Não vou mentir, tem gente que não gosta. Mas, tipo... Cara,
vai fazer o quê, né?
É, fazer o quê? Tipo, ninguém é obrigado a saber
você. Já perguntou
você
e a pessoa
é.
Não gostou? É, já aconteceu?
Já, já. Não, comigo já aconteceu.
Já pegou, Deus costa, foi embora.
Já, tipo... Ou fala, tipo, ai, sei lá, é o Mário. E sai andando assim.
Mário,
tipo,
você não tá vendo ele na cabeça? O de vermelho, o bigodão, você pensa que
tipo
é quem?
Tipo isso.
O pedreiro tipo da rua?
Cara, não era?
O encanador?
O encanador?
Não, mas é. Tem, é porque assim, é, tem gente chata em tudo que é lugar, né? Então, é, não, é não vai ser diferente no meio cosplay.
Dá pra ter um lugar onde não existe. Lugar onde existe, não existe gente chata, onde não tem ninguém.
É, é. Aí
é ver o segurança, você tá do quê? Não, sou segurança.
Não tô de segurança. Tu vê gente Smith.
É, tipo, tu, nossa, mas tá perfeito segurança, cara. Assim.
Tem algum é cosplay que você tenta fazer que é muito difícil ou que você sonha em fazer?
Sim, tem um cosplay que eu sonho em fazer há muitos anos. É de uma mídia zero conhecida, né? De um jogo chamado Valkyrie Profile. Inclusive vai lançar um novo agora no PlayStation. É, eu sempre quis fazer uma das Valkyrias desse jogo, assim, tipo, sei lá, mais de 15 anos. Projeto que ainda vai sair. Mas é, demanda muito dinheiro porque é muita armadura, asa, sabe? Sabe aquele projeto que você fala, não, mas quando eu fizer vai ser desse jeito, assim, com armadura, com espada real. Então, é o meu cosplay, assim, dos sonhos é esse. E, tipo, passa ano, cai ano, eu continuo com a mesma vontade de fazer.
Eu acho que tem um problema quanto mais você faz cosplay em você, né? Mais que você que moda, que você vai ficando mais chata pros detalhes, é, né? Do jeito que você imaginou, vai ter que ficar,
é,
né?
Verdade, é verdade, é verdade. De um tempo, assim, eu comecei a fazer menos cosplays, assim, pelo ano, né? Justamente por tentar me atentar um pouco mais de detalhes, né? Igual vocês perguntaram pra mim no começo, ah, eu já fiz mais de 20 trajes, mas você tem todos? Não, porque às vezes eu fazia tão naquela vibe, comprava um tecido barato, fazia uma costura mal feita, e aí não durava. Então, hoje, tipo, eu já me organizo um pouco melhor financeiramente pra comprar um tecido de melhor qualidade, pra dar um acabamento com mais calma, pro cosplay durar, pra ele ficar ali 3, 4 anos pra mais tranquilo no armário.
Sim, você precisa de um armário só pra isso, né?
É, metade do meu guarda-roupa é pra cosplay, realmente. Realmente. Demanda espaço.
Cara, eu tô vendo um também que dá pra fazer de ninja, mano. Tem umas espadas lá, ninja.
Aí,
da
aí.
Hora,
ah,
mano.
Eu já tenho Ninja Gaiden, que é uma mídia então, conhecida.
Eu
adoro.
Tem umas espadas da hora de ninja lá, zona mesmo, mano. Bem louca. E tem uma que parece a do He-Man também, mano. Uma grandona.
É que meio recentemente saiu uma animação da Netflix que eu particularmente Sim. gostei. Porque Dale. O personagem é. Principal não era o He-Man.
Era.
Já um
a
spoiler
menina,
pra quem
né?
vai começar a assistir.
Ah,
é.
Primeiro episódio.
Mas é o primeiro episódio, isso, né? É. Já mas, acontece,
sinal,
né?
Sinal, o trailer você percebe.
Até porque o nome é. Também não é He-Man, o nome do. É Os Mestres do Universo.
É verdade,
então,
é verdade.
Daí esse...
foi, né? Os não. outros também eram.
Não,
era.
Era
He-Man e os Mestres é. Do Universo.
Eles
esse
mais
só os Mestres.
Mas era. Tanto é que tem um jogo, se eu não me engano, aqui. PlayStation 1 ou 2, que é do
jogo.
É
Master, é falando em jogo, de quem você lembra? Jogos. De jogos,
ah,
muitos
não
jogos.
Não tem como falar de jogo e eu não lembrar. Manda aqui meu fliperama que eu emprestei pra vocês.
Ah!
Esse é fliperama pra galera, pra eles ficar aqui, ó. Galera, Prime Arcade, os arcade de categoria aqui no Brasil, meu irmão, não tem como outros melhores que esse aqui, ó. Tá bom assim, ó? Tá pegando a câmera? Assim, tá bom?
Na
não
sua
dá pra
cara.
Ficar segurando. Eu vou ficar assim, eu vou fazer de cosplay de Prime Arcade hoje. Assim, ó.
Aí.
Galera, pra vocês que não me conhecem, sou o Prime Arcade. Arcade de categoria com 20 mil jogos na memória. Galera, pra você que tá procurando um arcade de categoria e não sabe onde encontrar, achou agora. Prime Arcade, fazemos o arcade do jeito que você quiser. Pequeno, grande, luminária, sem luminária, só a luminária, só o jogo, do jeito que você quiser. Entra aqui embaixo no Instagram da galera que tá lá. só jogão antigo, a gente faz controle, se Deus quiser, vamos fazer agora pro PlayStation 5. E aqui em Guarulhos temos representante oficial de vendas aqui na Mais Games, rua Dom Pedro II, número 67, Castadão de Guarulhos. Hoje eu decorei, rapaz, tô zica demais.
Ele puxou pela memória ali,
Puxei pela memória, que vocês viram que eu nem tava olhando pro lado ali. Olha. Então, galera, procura Prime Arcade aqui na Mais Games, aqui no Calçadão da Dom Pedro, número 67, é isso mesmo, lembrei do número aí, agora eu não esqueço mais. Às vezes você pode estar passando, tô lá, vou fazer um descontaço a mais pra você. Você chegou lá, viu, Hildeira? Tá lá, Hildeira, quero mais um descontinho. Chora que nós vamos chorar lá com o patrão lá, mas ele é show de bola, ele faz um descontinho. Sem falar que você falou que viu pelo Gamecast, 5% de desconto lá na Mais Games, a gente testa na hora pra você, mostra pra você, vem com o manual e do jeito que você quiser. Se você quiser com a sua foto do seu cachorro, do seu gato, do seu cosplay, do que você quiser. Entra lá, galera da Prime Arcade, um abraço pra galera da Prime Arcade aí da produção, show de bola, fui lá, os caras são sensacionais. Fizeram um fliperama pra mim, show de bola, valeu, brigadão. Prime Arcade, o arcade de categoria aqui no Brasil. Você não tem? Tá perdendo tempo. Entra no Instagram. Rua Dom Pedro II, número 67, aqui em Guarulhos, no calçadão, galera. Tá perdendo tempo. Chega lá e chama. Fala, eu vim pelo Gamecast, quero meu desconto. Não tô nem aí. E você vai ganhar. Esse aqui é o meu... O sorteio, galera, tem que ajudar. Ajuda a gente aí. A gente quer sortear um Prime Arcade, mano. Mas a gente precisa de 3 mil inscritos, galera.
Fácil, hein?
3 mil. Quanto tá faltando?
Menos de 400.
Galera, tá faltando menos de 400.
Atingiu 3 mil inscritos.
Eu vou falar aqui agora nossos que a gente vai sortear. Todos os nossos sorteios que estão programados. 3 mil. Uma mesa dessa dupla com 20 mil jogos vai ganhar uma pessoa que tiver no chat no dia. É assim. Vamos, a gente vai falar, vai estar no dia no chat e a gente
não,
vai
não
sortear.
Não, vai ser assim, não.
Não vai ser assim, não?
Não. Ah. 3 mil inscritos. Todos os 3 assim. Mil inscritos vão concorrer a um desses. Vamos bater 3 mil inscritos.
Tá na live, mano. É Eu acho que isso daí é mancada. Tinha que estar os 3 mil na live aí. No dia. Pelo menos no dia do sorteio, mano. 3 mil na live.
A gente anuncia que vai ter o sorteio e o pessoal entra na live.
Os caras não querem ganhar um fliperama. Os caras não querem ganhar um fliperama, né? 3 mil um fliperama duplo desse daqui, 10 mil uma máquina de fliperama daquelas grandonas que você via no bar, que você gastava o troco e às vezes o dinheiro do pão voltava sem pão. Voltava sem pão, voltava sem nada e ainda tomava um esculacho da sua mãe. É a máquina daquela, meu irmão. Pense, nunca mais. Nunca mais você vai tomar um esculacho.
Facinho, em 10 mil inscritos, sorteio de um fliperama.
Quando você chegar lá e sua mãe ou sua esposa vê que você ganhou. Mas você vai ganhar, eu quero ter uma na minha sala.
E 100 mil inscritos, o que acontece?
Mano, 100 mil inscritos, cara, pelo amor de Deus, ajuda a gente a chegar em 100 mil inscritos que a gente vai sortear um PlayStation 5.
Nossa, cara,
vai sortear um PlayStation 5. A gente vai sortear um PlayStation 5 com 100 mil inscritos, ajuda nós aí, pelo amor de Deus, a gente quer dar um PlayStation 5 pra vocês aí. Falta pouquinho, pô, falta quantos pra 100 mil?
Matemática. Ó, mas tá perto.
A Cintia, galera, tá esperta aí, ó, já se inscreveu, tá galera, dentro, já tá
ajuda
concorrendo.
Ajuda a gente... Que a gente vai sortear, não esquenta a cabeça não, chegando em 3 mil, a gente vai sortear. E você pode ser o ganhador. Tamo junto, porque esse aqui é meu.
E detalhe, né? Você tá inscrito pra concorrer quando der 3 mil, vai estar inscrito também quando der 10 mil. Você vai estar inscrito quando 100 mil. Então você vai estar. É, só quem ganha, aí não vai ganhar duas vezes.
Não, eu tô inscrito
dá chance
também,
pra outro.
Eu quero ganhar o meu também.
Não, você não.
A sua inscrição não vale. É.
Ah, lógico que vale, mano.
Não, não vale.
Levar o seu pra casa, esqueceu?
Aí, não, ó, o Marquinhos também, ó, falou que tá dentro aí, tá no sorteio.
Salve,
também.
Salve, Marquinhos, tamo junto, meu irmão, é o mano do estacionamento aí, é nóis, cachorro.
E tem perguntas do chat pra você, uma sequência de 3 perguntas.
Caraca,
vamos lá.
Um mini podcast.
É, o Messias Vieira pergunta, Nina, vai fazer cosplay de outro personagem de JoJo?
Eu quero, JoJo é um anime, né,
tá,
pra quem não conhece.
Quer, já tá...
Não, tem um filme também, é JoJo Rabbit.
JoJo Rabbit, sim.
Excelente.
Sim. Bom, ambas mídias muito boas, JoJo Todinho e JoJo Ai, não, mas brincando, quero fazer outros personagens de JoJo. JoJo é um anime muito conhecido. É, ele é bem característico porque criou esse movimento de JoJo Pose, que o pessoal...
JoJo Bizarro lá, né?
JoJo Bizarro, exatamente, exatamente. Tem
o
até jogo do JoJo.
O jogo é muito louco,
é muito
mano.
Bom.
É combo que
é,
você não
é
vê.
É muito legal.
Tá aí um que eu não conheço.
Mano, é muito...
Preciso conhecer. Já ia perguntar, de que você tá?
eles têm tipo uma força, né, que ajuda eles, não é mais ou menos assim? Porque a maioria, sim, tipo, parece que tá saindo um barato de dentro deles, mano. Eu acho muito louco. É um espírito, né?
É.
Cada um tem um espírito. Meu, eu acho sensacional esse jogo.
É muito legal.
Já tentei jogar. Eu vejo os caras jogando, fazendo uns combos
muito louco, né?
Cara.
Não, o jogo. Acho que deve ter até nesse.
Tem, né? Esse daí falar. Tem um monte
que ficou bem famoso.
De JoJo.
Ah, depois você me mostra.
É bom, é muito legal.
É difícil de jogar, mas a jogabilidade
é da hora, né?
Lembra um pouco um Tekken meio misturado com um Street, mas eu acho que com mais combos, se eu não me engano.
Sim, sim. Porque no JoJo eles têm um poder chamado Stand, né? Que é como se fosse assim, o espírito guardião, isso, como
todos têm,
falou mesmo. É, a maioria tem. Tem os protagonistas que não tem, tudo, né? Varia do tempo.
É os mais roubados, é os que tem.
Os mais roubados, os principais todos têm.
E ainda vem uns gigantão, sim, ainda. Um bonequinho desse tamanho, barato dele.
Cresce assim.
Nem cabe na tela.
É muito legal. JoJo é um anime muito legal e os jogos de JoJo também são muito legais, sim, mesmo.
Eu ia pegar pra conhecer, assistir o anime, porque eu vi o jogo.
É bem legal.
Só que eu não entendi muito o jogo. Vi que eles saíram, uhum, com o espírito deles e que fiquei querendo assistir o anime mesmo pra ver como que é.
O anime é muito bom. Tipo, cada parte é um...
É bizarro mesmo?
É bizarro. É estranho, é esquisito.
E o que me chamou mais a atenção foi o nome.
É muito esquisito. São coisas assim, aleatórias, que é só coisa de
que
JoJo.
Que não dá pra acreditar,
mesmo,
né? Que vai acontecer.
Não dá pra acreditar.
É fora do normal, né?
E fora do... E cada temporada de JoJo é um descendente dele. Então tem, tipo, o primeiro, aí tem o filho, aí tem o neto, aí tem a filha, ixi, aí vai indo.
Assim. Vai longe. Quantas milhões de temporadas
não,
tem?
Não, são muitas.
52 temporadas, né?
Não. Ninguém de faz filhos tanto assim.
De 500 episódios cada.
Eu acho que o Naruto chega aí nos...
Não, é, não, One Piece 50 tem
temporada
mais.
Aí, One Piece tem mais. Nunca vai parar, eu acho.
Isso parece que é o maior, deve ser o maior.
Acho que atualmente deve ser. Mas JoJo é rapidinho, cada temporada tem, tipo, 20, 30 episódios, é tranquilo. É rapidinho pra ver.
É curtinho também, porque, meu, tem uns animes.
É curtinho.
Cara, tem uns animes que eu até pensei em assistir, mas você vê lá um capítulo, uma hora. Eu falei, caraca, mano, tem 3 temporadas. É... Cada temporada, 20 capítulos. Como que eu vou terminar de assistir?
30 anos, né? Mas assim, se te move, se você gosta, tipo, uma hora,
o tempo
vai embora,
é.
Né?
O tempo é o de menos.
Eu acho que você vai gostar. Começa da parte 3. Porque tem várias partes. Começa da parte 3, que acho que você vai gostar.
Ah, já te poupou
de tempo. De JoJo?
É, acho que vai ser não, bem doido.
Não, de JoJo.
De JoJo todinho.
De JoJo todinho, é.
Muito fã.
É. Outra pergunta aqui é da Starship. Manda aqui, ó. Como costuma ser o seu processo criativo para fazer seus próprios cosplayers?
Eu escolho o personagem, né? Passou o personagem, e aí eu separo o máximo de imagem.
Aleatório, você fala, ah, vou fazer dele.
É, tipo, ah, gostei, vou fazer cosplay do João, sei lá. Aí eu separo o máximo de imagem e começo a fazer um estudo mesmo, da roupa, dos props, né, props assim, tipo, você tem espadas, tem armadura, você tem algum acessório. E eu começo a fazer uma listinha do que eu achar que fica mais fácil, né, tipo, os materiais, EVA, o tecido. Então é um trabalho, assim, bem minucioso. Se é um cosplay, assim, às vezes conhecido, eu procuro outros cosplays até pra ver de referência como que ele fez uma roupa, como que ele fez uma armadura.
Resultado.
Sim, porque acho que é legal também pegar esses estilos e pegar essas ideias. Então, eu acho que o processo tem que ser bem, bem minucioso mesmo. Bem, tipo...
Detalhista, né?
Tem que ser bem detalhista.
Entendi.
Até mesmo porque é aquilo que a gente fala, é um hobby que demanda dinheiro, né? Então, quanto mais organizado você for,
você vai
economizar e vai ter um resultado melhor também.
Você podia fazer um cosplayer de Rildeira. Não sou Rildeira.
Aí, então eu expresso o boné, então.
Ela vai lá de Rildeira. Não, acho que eu vou fazer de Rildeira. Eu vou fazer de Rildeira.
Não sei se você vai fazer muito sucesso, né? Capaz de perder aí uns amigos.
Rapaz, aí complica.
Então, pior é se você chegar em mim e falar assim, tá uma porcaria.
Mano,
tá ruim. Já
tá ruim, é.
Não vai fazer.
Eu não gostei desse seu personagem.
Não, mas você vai fazer, porque a sua...
Eu vou fazer.
O seu jeito de ser besta, chega bem perto.
Chega perto? Chega, então fechou. Perto.
Então de bestiça, pode ter certeza que vai dar certo.
Ah, então, toda a interpretação, né?
Já comecei bem, né? Já ganhou.
Já tem alguma coisa.
Já tá dentro.
A Cíntia... Ela tá fazendo uma pergunta que eu tenho a leve impressão que ela sabe a resposta, mas ela quer que você fale.
Ah.
Ó, qual o tamanho do seu guarda-roupa?
Cara, é grande. É tipo a parede inteira, de cima a baixo, E ainda tem coisas que não cabem lá no cosplay.
Bom, a gente vai colocar fotos do seu guarda-roupa aqui pra você. Mentira!
Ela mandou umas
era
fotos.
Era só ela mandou.
Ela mandou umas fotos, ó, as fotos agora.
Não.
Caraca, é desse tamanho mesmo?
Verdade. Já pensou como...
É, porque o cosplay demanda realmente um espaço mesmo.
Mas faz sentido. Você também trabalha com moda? Não tem como você ter poucas peças, né? Eu acho que... Uma coisa puxa.
Com moda, com cosplay, então.
Meu,
é muita coisa, né?
A roupa já faz parte ali. Tudo.
Vai ver, não tem mais sim. Nada, não tem cama, não tem nada, só tem roupa.
Só tem roupa. Dormir, ah, né? É. Tem, dorme
não
sala.
Dorme em cima das roupas lá, parece uma cama.
Mas um montinho já era.
Não tem como, né? Ó, tem uma perguntinha, mas não vou dizer pra mim, mas. Por exemplo, o que você acha da erotização dos cosplayers?
Uhum.
Que assim, às vezes tem modelos que não são do. Não gosta. Não são do movimento, né, da área, mas usa disso pra usa dos personagens pra fazer isso mais erotizado. Como uhum. É que você vê isso?
Beleza.
Você acha que ajuda, atrapalha?
Uhum. Eu não vejo problema nenhum, né? Eu acho que... Acho que a gente falando assim, bem aberto, né? Acho que todo mundo ali tem um fetiche sobre qualquer coisa, né? É claro, a gente tirando... situações de explícitas, né, tipo de... Porque tem personagens que são realmente infantis, são menores de idade, né? Eu acho que quando não é o caso desse personagem, eu acho que não tem problema, né? O mercado mais 18, inclusive, no cosplay, ele vem crescendo muito. Mas ainda assim, é aquilo que a gente fala, mantendo o respeito, né? Eu tenho amigas que elas fazem cosplays mais 18, que elas vendem os famosos packs que a gente comenta, né? Elas têm os sites próprios pra isso, elas fazem versões... mais sexualizadas de um personagem ou outro. E porque eu acho que o mercado erótico, ele é muito grande. Não só no Brasil, como no mundo. Então faz sentido o cosplay também estar no meio, né?
Também parte pra esse lado.
Parte, né? Pra esse lado. É claro que quando isso acontece, são em eventos isolados e sites específicos pra isso, né? Não é uma questão assim...
Jogada,
né? Então, não acho que é uma coisa que atrapalha, nem que é mal visto. Eu acho que faz parte.
Cada um seguindo sua linha e não saindo da linha, né?
Exatamente.
E eu achei bem importante você ter mencionado de, tipo assim, quando não se trata de um personagem infantil, né?
Sim.
Porque aí já ultrapassa, acho que um pouquinho e aí afeta, né? Atinge um público que não é pra atingir, né?
Sim, com certeza.
Vai descaracterizar o personagem pra criança ali, né?
É, já é uma coisa que é bem mais complicada, né? Mas tendo ali um nicho específico, né? Você divulgando bem o seu trabalho... Né, pra quem faz mais 18, eu acho que é super legal, é super válido.
Tá,
né?
Dentro do que a gente falou assim, tá aberto, né?
Exatamente.
É aberto pra tudo.
É
cada um
fazendo
o que gosta, né?
Exatamente.
Não atingindo os outros, né? Não é porque você viu em algum lugar, você vai chegar num lugar que não tem nada a ver e pedir desse trabalho.
Exatamente.
Não tem como, né? O cara vê lá e chega lá no barato, que é só cosplay, e querer pedir um barato.
Sim.
Fora do contexto,
você
vem do
um
lugar.
Pack pra mim.
Exatamente.
Caramba, mané.
Fazer o pack do Rio Deira aí.
Você é louco, mané. Vamos pagar pra me colocar.
Se eu pagar, você larga? Você para?
Se eu pagar, você para de fazer essa cagada?
Por
lógico.
Favor. Tô pedindo.
Pelo amor de Deus, o Pix tá aí, manda o Pix do Rio Deira.
Às vezes eu vi
aí,
um cara cantando assim numa estação de metrô que eu dei vontade de falar assim: se eu pagar, você para enquanto
você
eu,
para,
eu espero.
Mano.
Por favor,
tava muito...
me ajuda. É,
eu pago, mas só pra você esperar eu sair, aí você continua.
Toca só essa que você tá terminando, aí depois...
É, aí tá bom, meu amigo, deixa eu entrar no trem.
Ó, entenda, não é um incentivo.
Acho que não era eu que tava cantando, não.
Ah, você não quer dar uma palhinha pra gente aí?
Ah, só do gás, então?
Não!
É mais fácil? O do Hamilton, então?
Não, amigo, não. Você já fez o do Hamilton aí, do corretor? O que eu vou fazer de novo?
Já tá bom essa versão, né, Nina? Ó, tem mais uma pergunta do Messi aqui. Ele pergunta qual sua classe favorita no RPG de mesa?
Eu... Outra coisa sobre mim, eu sou viciada em RPG de mesa.
Qual RPG que você gosta de jogar?
Principalmente D&D, Dungeons & Dragons, né? Que eu acho que eu campeia joga. Vampiro a também classe. É outro que eu jogo bastante. E tem uns RPGs assim, né? Que às vezes a gente faz de outras mídias. Acho que minha classe favorita é Paladino. Com certeza, Paladino é minha classe favorita do RPG.
É um outro mundo à parte o RPG de mesa, né?
É.
Nunca joguei, comprei uma revista na época, na
A gente foi até numa excursão da escola pro Barato dos Livros, lá que eu esqueci o nome.
Barato Feira dos Livros.
Isso, esse daí, que tinha um monte de livro lá.
É, não é,
e eu fui e comprei livro, um, não. Mas nunca joguei. Tanto é que lá no final tem, né, pra você tirar as férias, pra você fazer o RPG. Nunca nem usei, nem sei como que joga, mas tive vontade já de jogar.
Cara, é muito legal.
Eu acho da hora.
É muito legal. É um mundo, assim, bem livre de interpretação, né? É a maioria medieval, né? Como a gente até comentou. Então tem os elfos, tem as raças, né? Os orcs, anão, tudo. E é de interpretação, né? Geralmente tem uma pessoa que narra, que é o que a gente chama de mestre, que ele vai dar o tom da aventura, ele vai narrando todas as situações. E os players fazem as interpretações conforme vão acontecendo as situações.
Pode,
né,
fazer o que quiser.
Basicamente o que quiser.
Ele chegou lá, vai brigar com o dragão. Não, eu vou embora.
Você pode ir embora, é claro. Você pode
espera eles matar e volto.
É, tem essa opção, tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que faz isso. Muita gente que faz isso. E aí, se você acerta ou não, isso é questão de dados.
A gente podia
mais
fazer um dia um gamecast assim.
Eu acho,
aí, justo. Já temos aí, ó, pra nos conduzir.
Hora, né? Inclusive, eu sou mestre de RPG também, então...
Porque aí a gente podia ir jogando e tirar dúvida também de quem...
Eu acho super legal.
Eu acho muito da hora. Vamos.
Seremos seus padawans pra você.
Ótimo, ótimo.
Eu comprei porque tinha uma galera que comprou, mas aí ficou de
vamos
lado.
Vamos fazer. O que a direção acha aí?
O que acha a direção?
Direção à prova? Ih, direção dormiu.
Direção dormiu.
Acho que não gostaram da ideia.
Eu acho que seria viável, porque nós já jogamos baralho, dominó,
Uno.
Nós podíamos jogar
um dia. É um RPG. Coisa simples.
Vamos estudar. Mas a gente pode jogar assim, eu acho viável.
Eu acho legal.
E sem falar que pode vir mó galera, né? Tem muita gente que não sabe como que joga.
Sim,
e quer aprender, né?
Exatamente. Muita gente, tipo, sempre quis achar uma mesa, sempre quis jogar com alguém. E meio que não sabe onde, né? Eu acho que esse... Cresceu muito na pandemia. Voltou muito o sistema de RPG de mesa. Só que assim, online, né? Cada um na sua casa, né? Tem o Discord, ajuda muito nessa questão, mas é algo, assim, incrível.
Eu lembro que comentaram muito também na época do caso do Stranger Things.
Sim, que eles jogavam RPG, né?
Aí o pessoal ficou... Muita gente foi por curiosidade e outros acho que reativou a vontade, né?
É verdade.
E aí...
É muito legal. Eu recomendo pra todos, assim. E quem não tem grupo, né? Quem não faz muitas pessoas, tem vários canais, assim, no Facebook, no Discord, que tem mesas de RPG, tem campanhas, que aí você pode entrar, fazer amizade, é bem legal.
Eu acho da hora, mano. É que a paciência pra jogar RPG eu não tenho muita, sou meio sem paciência. Mas acho da hora, queria participar.
É legal.
O máximo do RPG que eu joguei foi Magic. Que é aqueles RPGs.
Magic
de
é
carta,
ótimo,
então,
é.
Sempre joguei, mas nunca tive. Era sempre emprestado as
mas
cartinhas.
É caro, né? Porra, Magic é caro. Sério? É muito legal, mas é demanda.
Eu acho muito da hora. Eu tenho um no meu PC que eu jogo, que é o Yu-Gi-Oh!
Yu-Gi-Oh!
Que
é
a
ótimo.
Mesma, quase a mesma coisa do Magic, só que com as cartas.
Só que totalmente diferente, na verdade.
Já é clássico, né?
É a mesma coisa, quase, né? Só que você não tem que descer as manas nem nada.
É
né?
A mesma coisa.
É a mesma quase.
Ou é ou não é a mesma coisa.
É mais fácil de jogar. Eu já tive também o Magic, acho que é Gathering, se eu não me engano. Já baixei no PlayStation 4. É mais complexo do que o Yu-Gi-Oh!
Muito mais.
Porque você tem que baixar as manas, você tem que ter as manas certas pra você poder baixar as cartas. O Yu-Gi-Oh! Não, é só você ter os bichos lá pra você fazer a invocação, que é mais fácil, né?
É.
Agora, o Magic é bem mais complicado.
É, o Magic é bem mais parecido com um sistema próximo de RPG,
você
manda mais coisas.
Os caras, na época, pegavam a cartinha, colocavam no saquinho, tá ligado?
É.
Os caras não deixavam você fazer assim. Os caras, pô, você tá fazendo orelha na minha carta.
Ah, lógico,
não,
né?
Mas é.
Ó, o pessoal já tá animado, ó. A Starship já manda aqui, ó. Quero jogar a mesa da Nina.
Eu acho que assim.
E o Daniel Costa também, ó. Também quero... Só já que é, já.
Eu acho que esse é um conteúdo bem da hora.
Eu gosto, eu acho que é legal. Eu sou muito suspeita.
Tirando esse seu plano, nossos planos, de nós fazer CMG de mesa,
sim, claro,
já vamos pôr de mesa aqui. Quais são os seus planos de cosplay pro futuro? O que, é que você pensa? Qual é a sua programação aí? Como é que tá?
Vixe, tem alguns personagens que eu quero ver se eu tiro do papel esse ano, né? Mas no fundo, meio que assim, não tem uma programação muito grande, né? Então, sei lá, vamos supor, eu posso pegar e jogar um videogame agora e olhar e falar: cara, gostei dessa pessoa? Vou fazer cosplay dessa pessoa? Então, às vezes os planos são totalmente aleatórios, sabe? Eu vejo uma mídia, eu vejo um filme e falo: cara, vou fazer cosplay. Então, é tipo, vai depender muito da minha fase, né?
do meu momento.
Humor, do momento e tudo mais.
Pra GF de setembro, você ainda não tem nada em mente.
Nada em mente. Provavelmente vou usar algum que eu já tenho, né? Ou dar alguma repaginada em algum pra usar. Pra usar. No evento.
Legal, muito bom.
E vocês vou também,
de,
né?
Vou de PlayStation 5.
Vai. Ah, vai de PlayStation 5, que 4, 3. 4,
3.
Que vai, é o que eu mais quero.
Vai do que você quer.
Que é o que eu já manjo, né? Que eu já manjo, já sei como que é, né? Então,
sim. Ah, já
tô estudando bastante há tempo.
Você zoou, o Rodrigo te zoou. Você viu? Você fingiu que não ouviu, mas você ouviu.
Rodrigo, eu não vou nem falar mais nada.
Rodrigo.
Eu não vou nem falar mais
nada. Ó, e o Messias tá perguntando se é difícil ser jurada de cosplay.
É difícil, eu acho que tem assim uma responsabilidade grande, né? Porque você tá lidando ali com várias pessoas que estão naquela expectativa de ganhar e querendo dar o seu melhor, então você tem que tirar a sua total imparcialidade, focar mesmo assim muito nas performances, que é uma coisa que eu conto muito, e realmente se dedicar, levar o tempo que for para contar nota. É muito gostoso, mas é uma responsabilidade grande, é um pouquinho difícil, sim.
Sim, é, tem que deixar de lado as preferências, né? Que às vezes tem um personagem que você gosta muito, você
exatamente.
Não pode deixar influenciar, né?
Exatamente,
você
tem que, tipo, entrar totalmente livre, assim, de preconceito, tudo, né? Tipo, de favoritismo, assim, favoritismo que eu digo no sentido, igual você comentou, de um personagem e focar ali.
Você não deixar até aquela quedinha do personagem.
É, acontece, sim, com todo mundo, né? Mas quando a gente é jurado, a gente tem que estar bem firme ali. Né, com a cabeça bem firme pra tudo.
Eliminar tudo isso aí, né?
Exatamente.
Tá certo. Nina, passa de novo suas redes, tanto a sua pessoal como a profissional, pra gente, o pessoal seguir. Manda aí, pessoal, novamente, por favor.
Mando, sim. Bom, pessoal, quem quiser me seguir nas redes sociais, no Instagram, é o @aboutnina. Eu não sei porque eu coloquei o um nome tão difícil, porque toda vez que eu falo, ninguém entende. Mas, se vocês seguirem aqui o canal, vocês vão ver que tá marcado isso na descrição. Aí. Então aí vocês me seguem por lá, tá bom? E a minha lojinha é a Loja Festival. Essa tá mais fácil que é em português,
essa,
né?
Tá mais
fácil. A gente inventa por nome inglês e nem consegue falar, só passa vergonha. Mas quem quiser seguir o meu trabalho profissional mesmo, Loja Festival, tem muitas bolsinhas, acessórios, coisinhas bem bacaninhas. Mas as minhas redes sociais podem me seguir, podem comentar, podem mandar inbox, eu vou responder a todos. E é isso, espero vocês lá.
É isso aí.
E tem os nossos outros canais também, né?
Pra tem os outros canais, hein?
Outros canais.
Manda aí, Hildo.
Jogue Play Cortes, com certeza. Tá tudo aqui embaixo, nossos outros canais. Com certeza vai ter vários cortes da hora lá. O nosso outro canal, Jogue Play Esportes, que tá, a galera do game aí tá meio parada, tá precisando dar uma mexida aí, que a galera não tá jogando muito. Então
tem que jogar.
É tão pior, jogar. É tão pior
time
do mundo.
Ethereum é tão pior que nem joga.
Esse cara é tão pior que nem joga.
Esse cara, não vamos jogar que nós já é o pior, então vamos continuar assim. E o nosso outro também, Jogue Play Pipoca. Não é não?
Jogue Play Pipoca. Me antecipei aí. Toda semana eu dou dicas de 5 filmes.
Olha.
5 filmes, animações e tal. Ainda não fui pra séries, mas dou dicas de 5 filmes que eu assisti. Gostei de alguns gêneros variados. E deixo lá pra assistirem lá.
Vai ter um novo daqui uns dias. Jogue Play Algoritmos.
Jogue
Play. A galera aí já tá de olho aí pra gente fazer um da hora. Esse vai ser sensacional.
E a gente, antes de iniciar, tem uma brincadeira aqui que a gente fala que o Hildo.
Pô, a gente só não lançou porque a gente não sabe ainda.
A gente não sabe qual que é o algoritmo certo.
A gente tá treinando, mas vai ter futuramente. Aí,
sim. Pra quem é mais antigo vai lembrar do mundo de Beakman.
Ah, sim.
Lembra do Lester?
Uhum.
Aí eu falei aqui uma vez que o Hildo parecia o Lester, né?
Podia ter me desenhado igual o Lester.
Aí o Robson tá pedindo pra te perguntar que nota você daria pro Lester do Rio.
Caramba, faz uma apresentação, faz uma performance.
Mas não tem performance nem nada, só o nariz que parece. Isso, o nariz e a barba.
Ó, pela falta de autoestima, 5.
Ah, então tá bom.
Tem que estar mais no personagem,
tem que, né? Porque
você não queria mesmo, né?
Eu
não queria mesmo.
Podia ter feito minha foto de Lester, que ia ficar melhor.
Aí sei que, aí sei como é que você ia reclamar dos dentes, daquele jeito.
Pelo menos o nariz ia ficar igual.
Olha, tá magoado, homem.
Tá magoado.
Não, esse desenhista aí, eu vou desenhar ele, vamos ver.
Nina, a gente agradece demais você ter vindo.
Disposto
a vir aqui.
Obrigadão,
dois pontos aqui que são um monte de besteira pra você, mas a gente gostou bastante. Muito bom que você tenha vindo, tá bom? Obrigadão mesmo. você estar aqui com a gente hoje. Esperamos que volte mesmo pra gente fazer o nosso jogo.
Vamos,
que volte pra gente continuar.
Você pode fazer até no outro, no Joga em Play Sports, né? Podia fazer um
ela mesa lá. Joga aí, aqui. Aí, é uma boa ideia. É uma boa
chama
ideia.
Mais uma galera.
Eu não participo do Joga em Play Sports, mas esse eu quero participar, que eu quero aprender a jogar.
Ai, não, não vai. Tá ótimo.
Não, não vou.
Já tá fechado.
Então, beleza. Então, pra quem for, pra quem for, confira lá. Eu fui desconvidado.
Você
nem foi convidado.
Não, eu fui desconvidado, porque eu me convidei, né? Você não, não, não vai.
Foi barrado.
Fui barrado.
Tô zoando. Diego, vai jogar aí um RPG com nós também. Esquenta a cabeça, não.
Boa. É isso, gente. Galera, a gente agradece.
Vamos
todo mundo que participou.
Aqui. Valeu, brigadão. Sábado, se Deus quiser, tem mais. Vai ser uma resenha da hora com os sósias aí. Lembrando que de segunda e quinta às 7h30, é isso mesmo? Falei
isso aí,
certo?
Isso mesmo.
E sabadão às 4 horas, mais cedo, pra dar tempo da gente pegar um pouco de sol ainda.
Se inscrevem,
né?
Aí pra vocês tá concorrer aos prêmios, né? Aí.
Meu, não se esquece, se inscreva no canal, deixa o likezinho aí e compartilha, galera. Vamos chegar aí aos 3 mil pra gente sortear esse fliperama que já tá com pó aqui, já tá enchendo de pó. Então a gente quer sortear pra vocês. Então,
é
galera,
isso aí.
Não perca, sabadão tem mais uma resenha e vamos dar mais umas risadas.
E se vocês gostaram do episódio, não agradeça a gente, agradeça a Nina. E compartilhe o episódio pra mais pessoas verem,
com
tá bom?
Obrigada, galera. Gente. Tamo junto e até sabadão. É nóis, sabadão tamo aí de novo, yeah. Mano.
Valeu.
Obrigada,
valeu,
pessoal. Obrigada.
É nóis.